Olá!
Poquezinhas!
Poquezonas!
Deste Brasil!
E poquezeiras também!
E do mundo! Poquezeiras do mundo! Mais um episódio do Poc de Cultura está começando!
E dessa
no
vez,
no melhor dia do ano, estamos gravando
no aniversário de Hilário!
É Hillary!
Vamos um parabéns aqui! A gente nunca gravou no aniversário de alguém, né?
Não,
é a primeira vez, ó, estreando! Parabéns pra você,
vergonha
nessa data.
Vamos passar logo pra rola?
É pica, é rola.
Na onde?
É rola.
No seu cu.
Ele merece. Mereço mesmo, hein?
Olha, a gente...
Mande presentes para Hilário, rolas.
Sim, por favor. Gente...
A gente quer dizer que a gente não é um podcast falocêntrico, então, assim, quem se sentiu desrespeitado por isso, por favor. É uma brincadeira.
É verdade. Vem militar.
Eu acho que a gente tem que parar de se explicar.
Mas a Camila Frenda, que em breve estará aqui, ela tem um episódio sobre dar satisfação para estranhos.
Então.
É maravilhoso esse episódio.
A gente tem se explicado muito.
A gente vive dando satisfação para estranhos.
A gente tá gravando. Falando em não dar satisfação, vamos
dar
satisfação.
Eu não vim mais pra me explicar, eu vim pra confundir, Charlie Brown.
A gente tá gravando com a janela aberta porque tá um pouquinho de calor, a gente tá no chão. Menos Caco e Hilário que estão na rede e no sofá. A gente tá aqui.
Brancos que lutem.
A gente tá aqui, gostosinho hoje, vamos assumir os ruídos e falar, antes de tudo, temos recados? Temos sim, meninas que querem namorar Bárbara Clé, personagem, ó, participante do episódio de e-mails.
Eu sou solteira, meninas.
Ela está solteira.
Esse é o recado, esse é o
Procure lá, @BárbaraClé.
@BárbaraClé.
@_BárbaraClé.
Ela falou que se chegar na poesia, ela pira mais. Então já manda aquela poesia bem esquerdista que ela vai
curtir. Ela é bissexual, mas ela está atrás de meninas.
É isso.
Porque homem não tem condições, segundo ela.
Alô, sapatão! Se joga aí, sapatão.
Você que é sapatão, chega aí.
Sapatões e bissexuais.
Alô, sapatão! Ontem eu fiz um apagamento com a Isadora, fiquei muito triste com aquele apagamento.
No Twitter. Ela mandou assim, ai, mas ela falou depois, mas pelo menos você me. O Hilário me visibilizou pro lado sapatão, porque a maioria me invisibiliza pro lado hétero. Então foi um avanço pra minha sexualidade. Gente, temos algum outro recado?
Ao Catarse.
Já é uma piada.
Ai. Gente, tem POC pedindo.
As pessoas pedem pra dar dinheiro pra gente, a gente ainda não abriu esse Catarse.
Ai, meu Deus.
Alguém se dispõe a abrir o Catarse pra gente? Eu acho que só.
Ai, se desse, assim.
Né? Ai, se vocês quiserem vir gravar o vídeo, editar, porque editar esse vídeo vai ser um inferno na vida.
Vamos tentar abrir essa semana, gente.
Então vamos.
Bom, até o final de 2019 ele sai.
Vai rolar. Certeza. Vocês vão dar dinheiro pra gente em 2020, se Deus quiser.
A gente desiste e cria um evento pra início de 2020, começando 2020,
etc. São várias coisas que a gente precisa criar, né? A gente tem que criar o Catarse, o grupo no Facebook, só vai com o que a gente tem que criar.
Deixa
pro ano novo.
Bom, são esses recados, a gente não se apresentou, né? Eu sou o Felipe.
Eu sou o José.
Eu sou o Caco, gente.
Hilário!
E esse é o POC de Cultura!
Bem-vindo, novos ouvintes.
Hoje a gente sentou aqui pra falar sobre o quê?
Um assunto muito delicado. Não é delicado.
Sexo.
Sexo, masturbação e culpa.
Nossa, eu tive tanta durante a minha vida, mas a gente vai falando durante o episódio, né?
Isso mesmo.
É porque mais do que nunca, acho que quem é gay, é lésbica...
Não cuspa num gay.
Não cuspa num gay.
Ai, o episódio podia chamar Não Cuspa Num Gay.
Use lubrificante,
Não Cuspa Num Gay.
Cuspa num gay se ele pedir.
Se ele pedir,
Tem várias amigas que gostam bastante.
É verdade. Tem isso. Ah, se quiser cuspir num gay em vez de usar lubrificante, não é higiênico.
Nem aconselhável.
Não faça isso, tá? Esqueça o que eu ia falar. Volte, José, a falar.
Eu fui interrompido, mas quando a gente é gay, lésbica, existe um sentimento de culpa muito maior, porque você ser você já é errado, né?
Sim.
E transar é uma confirmação de que você é aquilo que é errado.
Verdade. Sim. Porque sexo já é visto como uma coisa suja. Já. O sexo, quando não é pra procriar, pra trazer mais um filho da putinha pro mundo, pra sofrer...
É no mundo hétero, o sexo feminino pra mulher é muito sujo.
É sujo, é.
Pro homem hétero,
pro homem cis, é mais aceitável,
já é, tipo, de boa.
Mas num contexto geral, a gente falando aqui de cristianismo e tal, o sexo, ele é errado. O sexo, quando ele não tem a intenção de procriar, ele já não é certo, né?
Mas
E existe esse estigma de que sexo fora de casamento, ou sexo por sexo, não é uma coisa boa.
É porque é um tabu, num ponto, né? Num ponto muito relevante do que você falou, porque, tipo, quando a gente começa a entender as organizações sociais todas que a gente tem em sociedade com base em religião, é aí que entram as proibições.
É.
Eu acho que o sexo, ele entra numa seara de proibição.
Seara 1. Vamos, falamos uma vez, vai.
É, ele entra nesse espaço justamente porque a religião, ela acaba regendo meio que tudo, assim. Então, assim, as pessoas não... Dentro do cunho religioso não existe muito a questão do sexo como prazer, satisfação e tudo mais. Existe como o resultado final que vai gerar numa criança, que vai gerar uma vida.
Uhum.
Eu acho que quando a gente começa a entender que o processo sexual, ele existe pra muitos outros fins, que não só o fim de gerar uma vida, né, e que essa vida gerada, aí vamos entrar em polêmicas, mas eu não vou falar nada porque eu sou homem, mas a vida gerada aí nesse contexto, ela não necessariamente é, tipo... É uma vida durante um certo período de tempo e tudo mais. Daí entra em aborto e várias outras pautas. Mas acho que o sexo, ele precisa ser muito desvinculado. E ele ainda é muito vinculado como uma questão muito ligada à religião. Uhum. Tanto que considera-se que quem tem vida sexual ativa, realmente ativa, não digo ativo, pra quem não entendeu, não digo ativo de preferência dentro do campo sexual, e sim ativo de frequência. É muito criticado quem tem vida sexual ativa, uhum. Sabe? Quem não tá dentro de um relacionamento e tem vida sexual ativa, ou está dentro de um relacionamento e tem vida sexual ativa além do parceiro, muita gente critica.
Sim.
Porque tá muito condicionada essa coisa de que não, tem que ser em tantas frequências, né? Tipo, não pode ser uma frequência muito alta, não pode ser desse jeito, não pode ser daquele jeito, e vira essa bosta que é.
E isso de religião e tal, tá ligado ao sexo pra procriação, etc. É um argumento de muitas pessoas pra serem homofóbicas, sim, né? Tipo, é um dos argumentos que falam assim, porque assim, se o seu relacionamento não vale se ele não for pra... Porque assim, você vai transar com outro homem pra quê? Só pra, entre aspas, fornicar, sim, né? Você vai transar com um homem...
Pra pecado.
É, porque...
Pra
já,
pecar.
Porque uma das ideias que se faz é... Se o sexo não é uma coisa que você precisa fazer pra se satisfazer, ou porque você gosta, é só pelo trabalho de trazer uma pessoa ao mundo, então por que que você tá transando e ainda transando com uma pessoa do mesmo sexo que você, né?
É verdade.
Ou participando de orgias, né? Etc e tal.
É porque você aí vê como esse discurso é hipócrita. Porque essas pessoas, exatamente, que têm esse discurso pra serem homofóbicos, elas transam.
É, elas transam.
Sem uh-huh. o fim de procriação.
E principalmente falando de homens héteros, sim, que transam de maneiras totalmente erradas e criminosas, né? Vamos colocar aqui, né? Existe a cultura do estupro, etc.
Nem todo homem.
Nem todo homem. E não só transam como desse jeito, mas, sei lá, parceiras mil na mesma semana,
uhum,
traição,
sim,
dentro de casamentos, etc. Levam doenças sexualmente transmissíveis para suas mulheres.
Era um ponto que eu tava falando no que a gente falou sobre... A gente discutiu os casos dos e-mails, eu entrei num ponto que é meio sobre isso, assim... A gente tem tanto a descobrir sobre o que é o sexo, sobre o que é a nossa vida sexual ainda,
uhum,
que quando a gente começa a falar sobre esse assunto, começa a entrar nesse assunto, ele sempre cai num assunto muito raso quando a gente fala em linhas gerais. Por quê? Porque é justamente isso, tipo, as pessoas não sabem necessariamente o que dá prazer a elas. Então, assim, isso falando, né, muito de forma generalizada, mas... Quantas mulheres aí não sabem o que é gozar, não sabem o que é sentir prazer, não sabem o que é ser bem transadas, Sendo melhor, melhor expressão. É, muitas mulheres não sabem o que é isso, por quê? Porque não foram parceiros que souberam prover isso. E quantos caras acham que a foda é um negócio mecânico que você tem que ir lá, botar e tirar, 20 vezes até você gozar, sabe?
É, só enxerga o parceiro como um buraco, né? Literalmente,
sim,
né?
E vai muito, tipo, eu tava pensando muito sobre esse assunto com um amigo meu, formando esse assunto de outro ponto de vista, mas... Esses caras que são sigilosos e que acabam desenvolvendo relacionamento com outros caras no intuito de tapar esse buraco, literalmente, né, com perdão do trocadilho, vem muito disso, sabe? Do tipo, o cara tá condicionado a usar o corpo feminino como um buraco que ele tapa. Não faz muita diferença pra ele tapar um buraco de um homem ou de uma mulher, sendo que ele não sabe transar direito, entendeu? Uhum. Então, é muito... Isso eu falo por experiência própria, assim. Já transei com caras sigilosos, vários ao longo da minha vida, e muitos deles não sabiam transar porque muitos deles entendiam sexo como pornô que eles assistem.
Sim.
Eu acho que isso é o quê da coisa, sabe? E quando a gente sai dessa norma de entender que o sexo pode ser mais do que isso e resolve ter uma vida sexual... O entendimento e o prazer dessa vida sexual, ele não pode ser tolhido dessa forma como a gente vê por aí, sabe? De gente que ainda acha que é errado você ter vários parceiros ou várias experiências sexuais.
Porque a gente não aprende nunca sobre sexo.
Não.
E se você é uma pessoa LGBT, menos ainda, ou uma mulher, né? Sim. Se você é uma mulher, você não aprende, você aprende a renegar. Se você é uma pessoa LGBT, você aprende a suprimir, a reprimir isso dentro de você. E é assim que as pessoas, elas não aprendem sobre sexo e onde elas vão procurar a referência é no pornô. Sim. Um jeito totalmente errado, porco, de se fazer sexo. E aqui porco não é de uma maneira, falando de uma maneira...
Fetichista.
Não. Ou fetichista ou... O que o Bolsonaro é...
Conservador.
Bolsonaro é muitas coisas.
O Bolsonaro.
Conservador
eram várias palavras. Ou de uma maneira conservadora, mas falando de uma maneira totalmente. Que também. Que se aprende sobre estupro, que se aprende sobre violência. Você aprende a fazer o sexo de uma maneira totalmente egocêntrica, só pra satisfazer você. Não aprende a doar o seu tempo e a sua...
Seu corpo.
O seu tesão com outra pessoa. Essa é uma coisa pra se... Principalmente homem. Aliás, homens, né? Fechando aqui, ponto homens. E existe um vídeo, dois vídeos da Jujutsu que se fala sobre isso. Que são bem recentes. Que é ela falando sobre como os homens não aprendem a chupar uma xereca. E como as mulheres também não aprendem a chupar um pau. Que porque ela fez esse vídeo... E aí depois ela disse que conversou com um amigo gay dela, falou que assim, mas tem muito... Ou um amigo gay, não, um amigo hétero dela, falando que tem mulher que não sabe chupar pau também. Acho que era um amigo bissexual, na verdade. E as mulheres que ele tinha transado não tinham chupado ele do jeito certo, e quando ele transava com o homem era diferente. E aí vem de como a gente não aprende a perguntar pro outro, se a ser aberto sexualmente pra... Aberto sexualmente não, aberto o suficiente pra falar sobre sexualidade com outras pessoas, e pra perguntar, assim, tipo, pro seu amigo que é gay, e aí, como é que chupa um...
Não, mas as pessoas não conseguem conversar sobre sexo nem no próprio relacionamento.
Sim. Exato.
As pessoas não conseguem sentar...
As pessoas não sabem conversar sobre sexo.
Elas não conseguem sentar e falar assim, o que você gosta no sexo?
Sim, exatamente.
Você gosta disso?
Já vem num pacote padronizado de tipo, é isso, sexo é isso. E aí não se conversa. Aí, por exemplo, já se cria o estigma de que uma coisa é... Uma pessoa é isso e a outra pessoa é aquilo. E nunca mais se fala sobre isso. E aí as portas não se abrem.
É uma merda, porque aí vai transar, aí acontece alguma coisa que um dos dois não gosta, e aí vira um climão, né?
Sim, total.
Vira constrangedor.
Recentemente eu saí com um menino aí, e aí foi um dia extremamente cansativo, esse dia que eu saí com ele e tal. Ele foi até lá, ele foi até a minha casa, na verdade. E aí eu tinha passado 15 horas fora de casa, assim, eu tinha saído 5 da manhã e tava voltando quase 10 horas da noite, sabe? E aí eu disse, aí ele mandou uma mensagem assim, ai, vamos fazer alguma coisa hoje e tal, bababá, bababá. Aí eu disse, ai cara, eu tô muito cansado, não vou fazer, você quer que eu vou pra sua casa fazer uma massagem? Aí eu falei assim, porra, puta que pariu, né? Aí eu disse, tá, vem. Sendo que quando eu disse vem, dois minutos depois eu me arrependi. E fiquei pensando assim, pô, eu tô muito cansado, eu não vou fazer nada. Minha casa tava uma zona. Eu lembro que eu joguei tudo, assim, eu coloquei prato sujo dentro do armário pra esconder. As roupas tudo sujo dentro do guarda-roupa, assim. E a casa ficou aparentemente limpa. Aí eu deixei uma meia luz pra esconder, sabe? Assim, foi
dá
bem
um clima de massagem.
É, exatamente. E eu tinha passado. Foi um dia que eu tinha passado muito tempo fora de casa. Aí, eu acho que ele disse assim: aí, meia hora eu tô aí. Foi bem rápido, né? Aí eu disse: pô, o que é que eu vou fazer em meia hora? Eu tive 20 minutos pra dar um geral na casa. Aí eu tomei um banho de 10 minutos, assim, mas foi um banho rápido, assim, sabe? Lavei as partes e tal.
Aí aquele tutorial daquela trans, na Itália, que ela faz um tutorial de maquiagem de 5 minutos, porque é o tempo que o cliente tá subindo no elevador.
Ah, eu amo esse tutorial, eu amo. E aí eu tomei um banho e tal, rápido, assim. Aí a gente tava... Aí, pronto, ele chegou, a gente trepou ali e tal, né? Foi rápido. Aí daqui a pouco, assim, terminou. Aí ele já tava se arrumando. Eu disse, ué, você já vai embora?
Ele nem fez a massagem no final?
Nem fez.
Ele não fez a massagem.
Nem quis conversar. Aí eu disse, eu não sou essa pessoa que quer conversar, assim, se a pessoa não quer conversar, entendeu? Mas eu disse, cara, a gente podia trocar uma ideia, sei lá, ficar aí um tempinho. E ele foi embora. Aí no outro dia, ele me mandou uma mensagem assim, eu não gostei de algumas coisas que você fez ontem. Eu disse, como assim? Porque você não falou logo, na hora. Hora,
é,
né?
Lógico.
Porque você não falou na hora. E aí eu disse, e aí ele ficou jogando um monte de coisa assim que ele não curtiu, que aconteceu na hora. E eu disse, cara, primeiro de tudo, eu disse pra você que eu estava um dia péssimo, cansado, e eu tomei um banho rápido, minha casa estava uma zona e tal, você quis vir na minha casa do mesmo jeito. A partir disso, você tem que dizer pro outro, o outro não é o seu não tem que dar check em tudo pra você.
Não, falar, outra, entendeu? Esse lance de expectativa.
Exatamente.
Gente do céu.
É a pior cagada.
2019, as pessoas ainda
exatamente.
Querem que uma pessoa que você nunca viu na vida.
É por isso
que
tanta gente brocha.
Sacheie sexualmente.
Ou até se viu na vida, né?
É, não, tipo, que se você nunca viu na vida, ela seja o the check em tudo e tal. Que rolê é esse? Que pressão é essa de esperar que o outro seja... Primeiro, porque será que essa pessoa... Será que essas pessoas que reclamam tanto do sexo alheio, elas se exploraram sexualmente o suficiente pra saber o que elas mesmas querem? Ou elas querem uma coisa repetida e falida já, que é que é aquele sexo pornográfico, e elas estão esperando isso, uma performance pornográfica? Ou... Será que elas estão atrás mesmo de transar e de conhecer o corpo da pessoa e de aproveitar aquele momento, seja da forma que for, explorando todas várias possibilidades?
Eu acho que quando é homem cis e hétero, ou até gay ativo, tem muito do... Essa pessoa que eu vou transar está aqui para me satisfazer. Sim. Ela tem que fazer absolutamente tudo que eu gosto.
Exatamente. Sim,
porque não é assim. Tem muita gente que tem fetiche e acha que tá transando com outra pessoa. A pessoa tem que aceitar o fetiche. Dá um soco na cara da pessoa, a pessoa acha que tá tudo bem.
Eu acho que nem garoto de programa ou garota de programa Michê tem que se sujeitar a isso, entendeu?
Não.
Tudo tem limite na vida, né?
Eu penso, até pensando sobre isso que a gente tava falando agora, eu penso uma coisa que, pra mim, uma frase que eu levo pra minha vida no todo, mas principalmente foi uma coisa que eu considerei pra minha vida sexual. Meu corpo é um templo e eu escolho muito bem com quem eu divido, sabe?
Sim. Tipo,
eu acho que quando você vai pra um ambiente sexual, é muito importante que você entenda como e o que você quer dividir.
Sim.
Por exemplo, eu não vou fazer o à la carte ali com tudo que eu tenho no meu menu numa situação que, tipo, não cabe, sabe?
Sim, total.
Tem horas que eu não quero fazer, tem horas que eu não tô afim e eu não preciso fazer. E, assim, mesmo num namoro de 4 anos e tralalá que eu tô, não é toda vez que a gente faz tudo que a gente precisa, sabe?
Exatamente.
Tipo, e não é necessariamente... Entra aí, não, tipo, não precisa. São coisas que a gente gosta e sente que é bom fazer, mas isso não precisa acontecer toda vez durante uma transa, sabe? Eu acho que esse pré-set de que, na transa tem que ter preliminar, depois da preliminar tem que ter penetração, da penetração as duas pessoas têm que gozar. Gente, isso não existe. Até o lance de, tipo, duas pessoas gozarem na relação é imposição. Você não precisa gozar pra sair satisfeito de uma situação e de uma transa. E até dialogando também
com... E nem precisa ter penetração, nem precisa ter um monte de coisa, entendeu?
Como que chama? Tem
nome. Nem precisa transar.
Exato.
É
guinage. E até falando sobre o... Ah, pra quem não sabe, guinage é a existência do sexo...
Só preliminar.
Mas é a retirada da penetração como parte do sexo.
É, o que uma... Eu estava até conversando com a Bárbara esses dias sobre, tipo, isso não deveria nem ter um nome.
Sim.
Ela falou, porque não é... Porque um oral é sexo.
Sim.
Entre mulheres,
sim. Exatamente. A dedilhada, a falou sempre, a dedilhada ali é sexo.
Não, isso é penetração também.
É. Não, a dedilhada eu digo, não, tipo... Tudo
bem, masturbação.
Não, desculpa. É que assim, ó, dá pra fazer, obviamente, penetração entre mulheres. Não só com os dedos, mas com brinquedinhos, etc. Só que como a maioria do sexo entre mulheres, né? A maior parte do sexo entre mulheres, grandíssima parte, é feita com as coisas que as pessoas chamam de preliminar. Chamar isso de preliminar e falar que isso não é sexo invalida muito o sexo entre duas mulheres.
Sim. Ah. A Bárbara é nossa Alexa.
Consultora de
BI. Nossa Siri.
Ela é nossa repórter.
Ela é nossa consultora de BI.
BI.
E até o que você falou também do amigo da Jujutsu, do tipo, ah, tem muitas mulheres que não sabem chupar um pau. Eu acho que assim, eu tava pensando muito sobre isso, porque eu achei, de certa forma, é certo, mas de certa forma é muito problemático. Por quê? Quando a gente começa a vida sexual, por exemplo, eu aprendi a chupar pau porque eu gosto. Eu não aprendi a chupar pau porque foi ensinado, sabe? E eu acho que vem muito disso. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, quando você acesso. Tem... Quando você, não, quando você tem um pau e você vai se relacionar com outro pau, com perdão do falocentrismo e da transfobia que possa existir na frase, mas quando você se relaciona com pessoas de gêneros nascidos iguais, você vai ter essa troca igual, você sabe o que é mais fácil te acessar, como isso te agrada, como é bom que façam, e mesmo que saia ruim, vai sair menos ruim do que alguém que não tem experiência.
Ah, não, sim. O que eu quis dizer citando esse vídeo é o seguinte, as pessoas não conversam sobre sexo, elas estão fazendo uma coisa convencional, achando que elas estão fazendo certo.
Sim, mas sim.
Achando que, tipo, por exemplo, quando você tá fazendo um oral num homem, isso eu tô citando um vídeo da Juju.
Não, eu sei.
Você tá fazendo um oral no homem, você tem que... Sei lá, eu tenho que imitar a mina do pornô.
Tem que colocar isso a mãozinha e ficar
isso
lá.
Isso é também parte do machismo é perpetuado dentro do pornô, entendeu?
Mas o que eu tava falando era no sentido justamente disso. Tipo, quando você se relaciona com pares iguais, a facilidade de você saber como isso te acessa e como isso te dá prazer é muito maior. Porque você sabe isso funciona
exatamente.
Em você. E a gente, principalmente... Ó, vou fazer uma pergunta rápida. Quem aqui de nós quatro teve aula de ciências com o básico de educação sexual?
Eu tive.
Eu não tive.
Eu não lembro de ter.
A minha eu lembro de ter passado, assim, meteoricamente sobre a parte de sexo.
Ou seja, de reprodução só.
Reprodução,
essas coisas.
Que é isso, né? A escola não teve aprofundamento sobre sexo.
Não teve aprofundamento.
E aí, tipo, desse ponto, concorda que a gente tá criando... Aliás, o Estado, né? Estado, o país, tá criando uma legião de pessoas que não sabem se comportar frente ao sexo.
Sim.
Exato. Por quê? Então, pessoas que estão aprendendo o biológico...
Mas é exatamente isso
que
a gente tá falando, a mesma coisa.
Sim, aprende o teológico, biológico, o teórico, e aí chega na hora do fazer, o fazer se torna isso. E aí, por exemplo, porque eu já ouvi esse mesmo discurso, eu ouvi de amigos héteros, do tipo, a mina não sabe chupar, e tipo, até ouvi já, tipo, a mina não sabe dar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara...
Ah, não, é totalmente diferente.
Será que talvez não é, tipo, você também que não saiba comer?
Não, é totalmente diferente, vem de raízes totalmente diferentes. Tipo assim, a pornografia, ela é machista. Então, por exemplo, quando uma mulher tem que aprender a transar, ela acessa um pornô, ela vê que ela tem que ser 100% submissa e dá prazer a um homem. Quando um homem assiste o pornô e vai aprender sobre sexo, ele aprende que ele tem que ser...
viril, performance.
Exato, exato. Então assim,
o jeito
que a gente tá aprendendo tá fazendo a gente não transar de uma maneira que satisfaça de verdade a gente. Ou o próximo, a gente tá transando de uma maneira já criada, já feita ali, ó. É uma fórmula. O sexo do pornô é uma fórmula.
Sim.
E aí a gente só segue essa fórmula, porque a gente não conversa com o pai sobre isso. Os pais não. Até muito tempo, há pouco tempo atrás, não se falava sobre sexo dentro de casa. É
a ideia
principalmente
ideal,
quando você é mulher ou LGBT.
A gente não tinha que aprender a transar, a gente tinha que descobrir como que transa. Uhum.
É exatamente. E aí você acaba descobrindo de maneiras totalmente lógico. Erradas. E você toma isso como certo muito tempo da sua vida. Então imagina, quanto tempo perde uma mulher pra ela chegar no orgasmo?
Sim.
De verdade.
Sim. E quantas mulheres existem que elas não têm orgasmos, nunca tiveram um orgasmo.
Muitas mulheres vão morrer.
Morrem sem ter um orgasmo.
E vão morrer ainda sem entender o que é orgasmo. Exatamente. Isso também tá no vídeo da Juju, onde ela fala muito sobre isso. Sobre dados que mulheres que nunca tiveram orgasmo de
não, e tá ali num relacionamento orgasmo. Hétero com um cara há um século, e ela acha que sexo é aquilo.
É, sim. Exatamente.
E até mesmo, eu tava conversando com um amigo meu, o Lucas, e... Não foi com o Lucas, foi com o Vitor. Tava conversando com o Vitor e a gente tava falando sobre justamente, tipo, pequenos acessos à sexualidade que a gente nem sempre se confronta. E nesse papo tava eu, uma amiga, a Marina, que é uma mulher cis hétero, o Vini, que era um homem gay, e o Vitor, que é um homem hétero. E a gente tava conversando sobre isso e tal, e aí o Vini mencionou sobre, tipo... Ah, ele sempre acabar exercendo o papel de ativo, porque é uma coisa que acaba sendo meio natural pra ele. E aí ele também colocou como do tipo, ah, o tamanho do pau também sempre foi uma questão que levou ele a ser ativo. Ou seja, né, a gente vê uma tendência falocêntrica do homem ativo... Sim. E aí, quando a gente tava conversando sobre isso, a gente entrou em outros tabus, assim, do tipo, sobre, por exemplo, o acesso à bunda do homem hétero. E o Victor tava falando que, assim, ele demorou muito tempo pra ele ter contato com o que era, tipo, entender que ele também sentia prazer tocando a bunda dele, seja com carinho, seja com colete, seja qualquer outra coisa.
Isso é um mega tabu.
Talvez seja o maior tabu do sexo heterossexual.
E eu acho que isso... É um ponto que, né, se a gente vive em sociedade e se o homem não tem acesso ao próprio corpo por completo, como é que a gente tá realmente transando, sabe? Você não entende seu corpo por completo.
Mas
você não sabe, é uma zona cinza gigantesca,
gigantesca
de uma parte sua que, tipo, é o seu corpo e você
mas
não sabe.
Mas se isso já é tão presente na comunidade LGBT, se dentro da comunidade LGBT já é tão não acessada o cu, porque o cu tem muito tabu em cima de cu dentro da comunidade LGBT, que, por exemplo...
É porque ninguém gosta de assumir que é passivo.
Exatamente, passivo é errado, passivo é submisso, passivo é bicha afeminada e bicha afeminada errada. Se já tem isso dentro da nossa comunidade, imagina num lugar onde isso é tão distante e onde a palavra cu é só usada pra exemplificar coisas horríveis e erradas.
Ou que o Leandro falou, cu é pra cagar.
Tipo, pelo amor de Deus.
Até, aqui só sai, não entra nada.
Até isso também, tipo, não é nem o errado ser passivo. Se você não for um passivo, power bottom, que, tipo, acabe com um pinto, quebre um pinto em dois. Enquanto você não estiver dando, você não é um bom, tipo... Você não é considerado bom dentro desse contexto, assim. Então, eu acho que é essa noção também de como a gente dialoga com o sexo precisa ser mais pertencente nossa, sabe? Menos o que é imposto, o que é jogado na nossa cara pra gente entender como é sexo, sabe?
Exatamente.
Mas, gente, e falando sobre culpa, né? Culpa após o sexo.
Fez uma pausa. Culpa!
Que culpa! Vocês tinham culpa depois de fazer sexo, depois de se masturbar?
Eu acho que antes de entrar no culpa, a gente pode entrar em masturbação, que daí a gente tá... Porque isso permeia também.
Tá bom.
Eu ia perguntar, tipo, como vocês descobriram a masturbação?
E com que idade, vai?
Beleza.
Rodinha.
Eu começo. Eu descobri, acho que eu tinha... Não, eu descobri, eu já sabia, né? Sendo que eu nunca tinha feito, porque tinha... Na minha escola, várias pessoas falavam e tal, mas eu nunca tinha feito. Aí, um belo dia, acho que eu tinha uns 11, 12 anos... Aí tinha um menino da minha sala que ele era muito gatinho mesmo. Aí eu tava no banheiro, eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos descobrir isso aqui. Aí eu tava no banheiro e eu comecei a fazer assim.
Já foi com ele?
Mas já foi
não,
pensando. Já foi pensando nesse amigo.
Mas a minha primeira vez foi com uma pessoa. Troca-troca.
Não, eu pensei, não foi com ele não, foi sozinho mesmo. E aí eu tava ali sozinho, e aí eu, nossa, e quando veio a hora do gozo, assim, Eu fiquei, mas o que é isto? Sabe quando você entra em êxtase? E eu fiquei viciado naquilo. E foi um vício meio louco, assim. E foi
Você descobre...
É, exatamente.
Menino...
Exatamente. E aí foi isso. E aí eu... Até hoje, né?
E era tão bom porque não saía nada, né?
É, não, o meu eu lembro
quando que quando eu comecei saía. Não saía nada.
É, eu também não. Eu passei pela fase de ver... Bom, vai, vou fazer a roda aqui. É, a primeira vez que eu descobri foi com 10 anos, na quarta série. 9 pra 10 anos, por aí. Na quarta série. Foi bem cedo, foi tipo logo depois do primeiro beijo, assim. Foi muito cedo. É, comparado dadas proporções da época. E foi um amigo da escola... É, ele é meu amigo até hoje, inclusive. Ele virou e me contou uma vez, do tipo, ah, você tá ligado que punheta é assim, né? Aí eu, tipo, quê? Como assim que é isso?
Meu, porque você nunca faz punheta, mas você já sabe a palavra punheta, né?
Não, é, tipo...
É porque, bizarro assim, isso.
Eram palavras que já povoavam, tipo, sim, a minha cabeça. Por exemplo, eu com 10 anos de idade na época, que eu não esqueço isso, que foi uma história maravilhosa, um parênteses, inclusive, que meus amigos estavam falando do tipo, nossa, fulana tem mó bucetão, não sei o que e tal. E achei que buceta era peito, então eu fiquei um bom tempo.
Eu achava que camisinha... Achei que camisinha era aquele saquinho de cheiro que vinha dentro de caixa de tênis.
Nossa,
achei que camisinha era aquilo.
E aí, depois disso, assim, foi mais ou menos nessa época, ele me contou o que que era, e aí eu lembro de, tipo, eu já tinha tido alguns acessos à pornografia, porque eu tenho irmão mais velho, né, então é meio que invariável, mas nunca foi uma coisa de, tipo, eu nunca me senti atraído pelo que eu via de pornô, até, inclusive, tanto que a minha primeira revista, assim, de, tipo, que acompanhou masturbação foi a revista Brasil, pra quem não conhece, uma revista bem
barra pesada.
Barra pesada, assim, ela, tipo, ela é bem ângulos e tudo mais. E eu lembro que desse primeiro momento foi, tipo... Nos primeiros momentos eu já sabia o que que era. E aí eu lembro de, por exemplo, chegar ao momento de querer que ele me mostrasse como era. E aí foi o lance de, tipo, tentar meio que essa coisa do troca-troca. Dessa coisa que é meio, né, natural de moleque, infância e tal. Mas não foi bem com ele. E aí, depois de um tempo, isso passou a ser um hábito mesmo.
Pera, e... seu amigo... Seu amigo.
É. Ah. Passou a ser um hábito, tipo, de...
Comecei a achar que era com seu irmão.
Eu também tava achando. Nojo. Eu também tava achando. Eu disse, como assim?
Não, pelo amor de Deus, que nojo. Amigo.
Incesto.
E na época da escola, assim, eu lembro que, tipo, muitos moleques tinham essa coisa de, tipo, de masturbar na escola. E principalmente, sim, tipo, eu estudava numa escola que tinha natação. Então, assim, vestiário de natação, nessa época, era pelo menos um ou dois se masturbando no vestiário, sabe? Então, era uma coisa que acompanhou muito... processo de adolescente. E aí foi, sei lá, dos 10 anos até hoje, 28, tipo, uma coisa que sempre fez parte, assim, nunca parou de fazer parte.
Não, eu descobri de um jeito muito não comum. Eu não sabia o que era. Eu acho que eu devo ter descoberto masturbação com uns 11, 12 anos. E tinha... Vai parecer esquisito, mas calma. Tinha um sofá-cama em casa.
Vai parecer esquisito, calma.
E aí...
Tinha um sofá-cama.
O que acontecia? Eu era criança e ficava muito sozinha. Porque minha mãe trabalhava, mas ela trabalhava, tipo, na minha casa, mas numa edícula que tinha no fundo. Que era o consultório dela. Aí eu ficava em casa, tipo, sei lá, fazendo nada, brincando, tinha TV. E esse sofá-cama, eu gostava muito de entrar embaixo do sofá-cama. E ficar lá embaixo, porque era, tipo, virava uma cabaninha, assim, sabe? E aí, um dia, eu tinha que me arrastar pra entrar lá dentro. E um dia eu me arrastei e senti uma coisa muito gostosa. Entendeu?
Aí veio a fricção.
E aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? E aí eu fiquei tentando de várias formas reproduzir isso, mas aí eu não consegui. Aí eu fui tentar com a mão. Só que durante muito tempo eu me masturbei errado. Eu tinha prepúcio, eu tenho prepúcio. E eu me masturbava segurando o prepúcio e balançando. Não fazendo o movimento de... Eu ficava, tipo, balançando, assim, sabe?
Sim.
Aí é a mesma coisa, mas de um jeito muito mais difícil.
Diferente, sim.
E eu já me machuquei várias vezes, inclusive, por causa disso. Machucar a pele e tal. E aí eu descobri com pornô que era de outro jeito fazer.
A escola da vida.
Pois é.
É, eu...
Eu aprendi a me masturbar com meu sofá-cama.
Você é um episódio de Big Mouth.
É.
O menino que descobriu com o travesseiro.
Que ele é bissexual.
Que ele é bissexual, sim, com o travesseiro dele.
É perfeito.
É perfeito. Nossa, Big Mouth. Dica das Pox aqui, antecipada, Big Mouth, assistam. Meu, eu fui com um amigo. A primeira vez, a gente... eu já tinha acesso ao que era punheta, porque tinha primo mais velho falando. E assim, já tinha visto pornô e tal, nunca tinha me masturbado, mas já tinha visto pornô. É, e aí um dia eu tava com meu amigo, a gente fui dormir na casa dele. Era um rancho. Tava só nós dois.
Um rancho fundo.
É, no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. E aí aconteceu, assim, tipo, a gente começou a pegar na brincadeira, assim, a gente tava brincando, tipo, de boladinha.
Ah, pega no meu que eu pego.
É, aí fala assim, ah, você pegou no meu pau. Ah, não, você que pegou. Aí quando do nada você vê, você já tava sem...
Eita.
Sem roupa, batendo...
Sem calça, batendo punheta.
É, eu batendo, nunca fiz essas batendo coisas. Uma. E aí depois... É, mano, mas eu fazia muito troca-troca. E a maioria era com, entre aspas, héteros, né?
Eu fiz muito também. Na minha época da escola foi, sei lá, uma boa galera, assim, dos meninos da minha turma. Tipo,
não, eu também. Você falou mesmo. Coisa de natação, eu fazia natação. Amada, eu tava lá todo final de semana.
Um banheirão.
Fazendo questão de estar lá.
Meu, mas é que
era
assim,
grande momento da semana. Falando aqui como homem, né? Quando você conhece. Começa. A descobrir o que é masturbação.
É tipo crack.
É tipo crack. É droga. Meu, você fica viciada. É um negócio que é assim. Aí. Foi nessa época que eu ouvi falar da história do menino que morreu batendo punheta 69 vezes no dia. E aí, acho que é uma fic isso, né? Mas já teve gente que morreu de tanto se masturbar, né?
Eu acho que
era fic. Que... Apareceu recentemente de novo e era fic de novo.
Não, então. Na escola tinha um monte disso, aí tipo, eles
pegavam... Eu acho que você pode se machucar, assim, fazendo muito.
É, tipo, você pode ficar carne viva, umas coisas
não, assim. Mas morrer... Eu acabava me machucando também, porque eu tinha dia que eu...
Passava das
10, sim.
Passava
das 10. Qual foi o limite de vocês?
Puta, eu acho que já foi umas 20 no dia.
Mas por aí.
No auge da minha adolescência, porra, com certeza.
A minha foram 14. Eu lembro que a minha foram 14.
Gente, não, eu nunca foi bem mais
o meu também. E eu acho que na minha época, de que eu tinha 15, 16 anos, passava Cine Band Privé, que inclusive voltou agora.
Nossa!
Né? Assistia muito.
Assistia muito!
Então, era Cine
Band Privé. As aventuras de
Justine. Emanuele
no
espaço.
No país da galáxia, se masturbando no umbigo.
Eu peguei mais as aventuras de Justine do que do
da Emanuele.
Ai... E aí eu lembro muito, muito de um filme específico do Cine Band. Esse eu acho que eu tinha uns 16, 17. Eu acho que... Nossa, o filme tinha umas 2 horas. Eu acho que eu passei das 20 ali naquele, sabe? E assim, e isso tava misturado com a culpa, assim. Terminava
total. De passar.
Aí eu ficava, nossa, por que eu tô fazendo isso? Eu sou um pecador.
Antes de entrar na culpa de novo... Eu me masturbava com o João Kleber.
Que meu Deus do céu.
Não pensando no... Não pensando...
Para, brincadeira.
Não pensando no João Kleber. Teste de fidelidade.
Ai,
porque tinha os modelos que eu achava
gostoso. O Oliver.
Sim! Ai, Oliver! Oliver, se você estiver ouvindo... Oliver teve um
pornô com a Rita Cadillac, é meio deprê.
Meu, então... Mas assim, era... E no meio... porque às vezes meio que cortava, começava uma música, assim. Uhum. Tinha The Voice Within, da Christina Aguilera.
Meu Deus do céu.
Ao vivo. Não era o clipe, era uma parte ao vivo. Tinha Shania Twain também. Eu tocava umas músicas no meio, assim. E me masturbava muito assistindo... era Band, né, também?
Não, era RedeTV.
RedeTV. Esses caras proporcionaram pra gente muito gozo, né?
Sim.
Temos que agradecer a Band e a RedeTV.
Eu lembro que a maior frustração, que tipo, né, vamos jogar aí o tempo, pra mim isso foi por volta de 2002, 2003, que é a época que eu assistia isso, até uns 2004, 2005, mais ou menos. E até, sei lá, até meados de 2003/2004, o meu acesso à internet, ele existia, ele era muito bom, mas, por exemplo, você não tinha metade dos sites e da facilidade de você já pornô que você vê hoje
jamais.
Em dia. Então, assim, eram sites que disponibilizavam os pornôs pago e você tinha acesso a, sei lá, 1 minuto do pornô. vendo esses sites de um minutinho, quantas vezes já não foram 300 punhetas assistindo esse site? E assim, quando era o Cine Band Privé, a minha maior frustração era que o foco era sempre em mostrar a mina, então mostrava muito peito, mas não mostrava, tipo...
Porque era pornô pra hétero, né?
É, é. Tipo, não mostrava nenhum tris de xoxota, assim, mostrava no máximo, tipo, pentelho da mina. E, cara, assim, não aparecia nem o pentelho e nem, sei lá, assim, resquícios do pau aparecia.
É,
então, era... pra mim, era frustrante, porque era, tipo, beleza, estou não vendo a sensação nada. E gostando do, tipo, do que tá rolando, do que tá vendo, mas não tem nada.
Nada.
É, sabe, eu lembro quando eu vi o primeiro...
Hoje é um clipe da... Sei lá, Tove Lo. Sim. É, o clipe da Tove Lo.
É soft porn isso, soft né? Porn. Mas eu lembro que o primeiro filme pornô que eu vi, meu pornozão, assim, que aparecia o pau. Aparecia o cara ejaculando a cara da mulher, assim, etc e tal. Tava eu, meus primos inteiros, assim, todos meus primos, assim, uns seis primos, um amigo nosso, que ele morava perto da casa da minha avó, e aí ele alugou o filme e a gente ficou lá assistindo. Aí quando a gente foi embora, né?
Todo mundo foi pro banheiro uma hora assim, ah, eu vou pro banheiro, gente.
Não, é, aí a gente foi embora. Quando a gente foi embora, aí a minha prima virou pra mim e disse: o que era aquilo que tava saindo do pipiu do cara? Aí eu disse: ô, miga, é o. É o esperma. É esperma. Aí ela disse: ah, eu disse, tá bom. É isso.
O meu primeiro contato com pornô foi. Lembra que no MSN tinha aquelas figurinhas?
Aham.
Uh-huh. Que era tipo GIF, né?
Sim. Os winks.
É, que era uma figurinha animada. Acho que podemos
era
falar
tipo um
assim.
Um GIF, é. Você escrevia NASA 13 barra, parecia um negócio
isso,
da Nazaré.
E aí, tipo, tinha muito desses que eram pornô. Então, e era pornô explícito, assim, sabe? Eu lembro de estar na casa do amigo e eles estavam, tipo, conversando com outro menino e aí compartilhando vários desses, várias coisas. E eu lembro, inclusive, que eu me senti muito mal e eu falei, eu vou embora. E aí eu fui embora e eu arrasei, porque deu uma treta gigante que a mãe dele chegou e descobriu.
Foi o quê? A voz da consciência.
É, e pornô, porque assim, eu já tava na era da internet, né? Então, eu não tinha acesso à internet tão fácil em casa. É, então, eu já, tipo, entrava de vez em quando no Xvideos. Eu já sabia da existência do Xvideos. Uhum. Mas pornô gay, a primeira vez mesmo, foi na casa do meu tio. Que ele tinha TV a cabo e estavam todos os canais pornôs liberados. E tem o canal gay, né?
Aham, sim.
Que
o
é o
4Man.
4Man.
Não existe mais, inclusive.
E eu lembro que era domingo, no almoço de família. Aí tava só eu na casa, com um olho no corredor e o olho no pornô. Pra ver se eu chegava em mim.
Eu tive... Um olho no corredor e o outro no pornô.
Eu tive... A primeiro pornô gay mesmo foi com uns 12, 13 por aí, mas foi no mesmo esquema, do tipo, eu acessava quando não tinha ninguém em casa, e era aquela coisa do rezar pra ninguém chegar enquanto eu tô assistindo. E aí o mais engraçado foi, minha mãe me pegou histórico, né, porque eu era criança meio burra, eu não apagava histórico. Minha mãe pegou histórico com, tipo, 12, 13, 14...
Não existia ainda
a Banone, mano. Né, tipo, nada disso. Ela pegou histórico com, tipo, 12, 13, 14, e assim, até uns 14, 15, ela continuava perguntando. Depois disso, ela já não falava mais nada, assim, tipo, era uma coisa meio do tipo, ah, ok. Sabe, tá vendo pornô, mas assim, ela não entrava no mérito, mas eu lembro dela perguntar, tipo, ah, você tem algo que você esteja curioso pra saber como é que é e tudo mais?
É, o que
mais.
Ela contou aqui no episódio,
que
né?
É, que ela conta no episódio, que foi, tipo, foi um rolê de descoberta mesmo, assim, foi de entender... Que era meio isso. Tanto que eu acho que eu entendi, na verdade, inclusive, que eu era gay, né? Tipo, eu sabia que eu já não era nem um pouco parecido com os meus amigos e que, tipo, talvez nem bissexual fosse. Eu acho que eu aprendi e entendi meio que com pornô, assim. Foi meio entendendo que, tá, eu gosto mais disso do que quando tem uma mulher presente, sabe? Tipo, e como que eu me manifesto em relação a isso? Então, foi todo um processo. E aí, eu tinha um relacionamento com um amiguinho da escola, assim, tipo, né, um grandíssimo babaca. Mas foi com ele durante muito tempo. E ele tinha muitos pornôs em casa, mas assim, tipo, coleções e coleções de pornô, porque ele comprava esse pornô da banca, sabe? E jornaleiro, ainda mais perto de escola e tudo mais, eles são tudo foda-se, tipo... Tanto que minhas amigas compraram a primeira revista pornô com, tipo, só de homem pelado pra ver pinto. Elas compraram na sexta série. Não foi nem G, foi uma pior. Elas compraram na sexta série. Então, assim, tipo, desde muito cedo já tinha isso. E aí, com ele, eu assisti muito, mas muito, muito filme. O filme hétero, inclusive, foi meio que uma coisa que me traumatizou um pouco. Porque, assim, era uma coisa que eu achava muito pesado de violento, assim, sabe? Eu achava tudo muito violento. E eu lembro de me incomodar muito o fato de ser violento.
E tem aquele rolê de você fica olhando o cara num filme hétero, né?
Sim, muito.
E aí é uma evolução. Aí você fica assim, gente, e se for só ele? Aí você vai e assiste um que só tem um cara. E se colocar mais um? O que acontece?
Olha aí, eu assistia um que era com um ator pornô brasileiro, se chamava, e eu assistia ele assim, eu tinha salvo ele num lugar mega difícil de encontrar. Minha mãe era muito noob também de computador, então...
colocava na pasta do Windows,
uma
aí achava umas 10 pastas, aí tava lá todos, né?
Aí tinha uma do Rafael Braga.
Achei que era Rafael Alencar.
Talvez seja Alencar.
É Rafael Alencar, o que tem a tatuagem embaixo do umbigo?
Talvez.
Tem um pau gigantesco, tem uma tatuagem debaixo do umbigo?
Talvez.
Rafael Alencar.
Menino, era isso mesmo. Rafael Alencar,
se tiver muito ouvindo... Muito filme desse cara, muito. Que ele tem a bunda gigantesca também.
Tem.
É, Rafael Alencar.
Era o que ele fazia vários caseiros, né?
Sim.
Enfim.
Olha os fetiches.
Rafael Alencar, Yuri Sampaio.
Yuri Sampaio!
Tipo, desses pornô, assim, old school gay que você acha na internet, que é tipo, é só o que tem que... Quando você clica na aba, tipo, pornô gay Brasil, são só esses que tem. Uhum. Eu assisti, acho que 90%.
E olha que merda a cultura de que a maioria dos pornôs brasileiros é sempre assim. É sempre fetichizando uma bicha com um cara hétero.
Sim.
Sempre. Sim. Sempre.
E é sempre, tipo, o cara sempre é o caseiro da casa,
é o entregador de pizza, é o Uber. Agora tem um monte de Uber.
É, sim. Chupei o Uber, paguei o Uber dando cu. Gente, é o vídeo que tá lá,
né? Porque, sabe, aí, tipo... É isso que reforça essa fetichização de hétero, mano. Vocês não têm que gostar de hétero, caralho. Vocês têm que gostar de outro viado.
Sim, sim. É, mas rola muito isso da... Porque a gente aprende que homem que come bem
é
homem bruto. Mas,
nem homem que come bem, acho que é mais pro lance...
Não, tipo, mas
Não, mas virilidade do tipo...
Sim.
É, a expectativa do que é um homem viril fudendo, as pessoas ainda entendem como um homem hétero.
É, e, não, mas pra trazer pro popular, é homem que come bem, é homem que é bruto, é homem que parrudo, que é escroto.
Sim.
Tipo assim, até...
Que beira o violento.
Quase. É, que beira o violento. Tipo, até, principalmente também, eu vejo muita... Lembro de muitas amigas minhas, héteros, que elas saíam com homens e tal, falando de tipo assim, ah, mas ele é muito sensível. Aí, ah, mas homem sensível não trepa bem. Homem... Então, tipo assim, tem muito isso, assim, ah, o homem... Ai, o gente. Homem, quando ele é educado, quando ele é culto, quando ele é uma pessoa boa, ele não sabe transar.
É. Gente, eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, porque eu tenho momentos. Tem dia que eu tô querendo a pessoa mais sensível do mundo.
Amiga, mas não é meio
culpa. E tem hora que eu tô querendo levar uma porrada, sabe? Assim,
mas não é meio culpa, é desejo, é beleza. Desejo, assim, a gente tem que entender se esse desejo é só uma construção ou se é uma coisa mesmo sua.
Uhum.
Mas tem... E outra, não dá pra também negar que a gente viveu muito tempo da nossa vida desse jeito. Se desapegar desses estereótipos é muito complicado. Sim. E eu acho que o esforço tá nisso. Às vezes querer uma coisa, às vezes querer outra, aí é encontrar o equilíbrio mesmo, né? Tipo, do que é... E assim, não fazer coisas erradas, não magoando pessoas, não trazendo isso pro âmbito sexual, eu acho que é tudo válido, sabe? Não sendo uma coisa criminosa sem consentimento, sexo é um espectro gigantesco. Sim. Que abre possibilidades pra muitas coisas. E assim, quem dera, por exemplo, se homens héteros explorassem seus cus, seus anos, vossos anos... Né? Porque talvez o estigma do que é dar o cu e do que é ser um homem gay, porque na cabeça de homem hétero gay é só dar o cu.
É.
Porque até tem homem, principalmente cultura de interior, né? Cultura de interior, homem que come.
Sim.
Viado.
Ah, isso eu escutei muito a minha
vida. Ah, ele não é gay, ele come uns viados aí porque gosta de transar.
É
isso.
É porque não tem a mulher. Tem
testosterona pra gastar, ele vai
comer. É, exatamente. Quem dera se, tipo, a sexualidade fosse explorada num todo, assim, onde as pessoas, elas conseguissem entender se elas gostam de tal coisa, experimentando, ou perguntando, ou testando, conversando com o parceiro, com a pessoa que vai transar. Se por exemplo, os aplicativos de relacionamento / sexo fossem... Assim, as conversas não fossem, tipo, essas coisas delivery, tipo... E aí, vamos transar? Você curte o quê? Ativo? É só isso? Só tem isso pra perguntar? Se é ativo ou se é passivo?
Por isso
tem tanta coisa! Uso. Você não gosta de transar, sei lá, tipo... você não gosta de Fala em um fetiche, gente. Eu não tô lembrando de nada.
Piercing.
Piercing. Você não gosta de piercing? Pergunta. Nossa, se a pessoa gosta. Foi
pro extremo, eu ia tipo... falar.
Não, mas é que... É, então, indo do pequeno ao extremo, né? Tipo, desenvolve uma conversa, pelo menos. Mesmo que ela seja só sexting, mas... Pra entender o que a pessoa quer, o que você quer, e aí ser um negócio realmente gostoso, não ser um fast foda só.
Eu acho que todo hétero que pede muito, por exemplo, pra mina dar o cu, pediria menos se soubesse o processo que é dar um cu. Uhum. Acho que a gente acaba naturalizando, e principalmente é uma coisa que me incomoda muito dentro da comunidade G, especificamente, é a naturalização do processo de dar o cu. Dar o cu não é fácil pra todo mundo, não é do mesmo jeito pra todo mundo, não é gostoso pra todo mundo, e acho que são várias etapas aí, não. Até você chegar a ter uma relação confortável com o cu, sabe?
A gente sabe por que o homem hétero se pede pra mulher dar o cu também, né?
Sim. Sim, tem...
Que aí ele não corre o risco de
engravidar. Né, de engravidar, entre outras coisas. Mas assim, eu acho que se houvesse pelo menos uma conversa sobre como isso é uma via de acesso muito óbvia, sabe, do homem, eu acho que eles parariam muito de querer isso e entenderiam que não é bem por aí, sabe? E eu acho também que eu sou muito, 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 muito mesmo militante sobre esse tema em específico, sobre a questão de agressividade dentro do sexo, porque eu acho que, assim, eu fui vítima de abuso, não sou o único daqui do POC que viveu isso, mas eu fui vítima de 2 abusos por falta de 1. E assim, foi muito nesse lance de, tipo, nisso eu comecei a perceber como homens gays também não sabem transar, e muitos deles transam muito mal. Por quê? Foi o lance de, tipo, de... Não só de... Do abuso em si, ele foi numa questão muito física de força. De querer botar força e de achar que a coisa é na força e na pressa. E eu acho que as coisas não funcionam meio por isso, assim. Então, assim, a gente tá sempre caindo num flerte muito próximo da cultura de estupro. Inclusive, se você olhar vários dos pornôs gays que tem aí, muitos deles estão trazendo...
Exato.
Coisas que esbarram, assim, se não esbarram, são não,
tem
mesmo...
Tem categoria.
É, tipo, são mesmo cultura de estupro. Do
tem
tipo,
categoria de estupro. Sim,
de estupro, sabe? Então, assim, eu tem acho mesmo. Que... É, tem até uma... Não tem até ver. No... Né, punhetos recentes, vendo desses sites e tudo mais, tem um que esses vídeos de, tipo... Que ele mostra meio que um trechinho pra você clicar e acessar o site, sabe? Que aparece várias vezes. E num desses, e tinha lá um cara que era, tipo... O cara fica preso no elevador, ele fica preso no elevador da cintura pra trás. E aí o cara que tá dentro com ele do elevador, tipo, come ele no elevador, sabe? E,
meu Deus,
tipo,
gente.
Cara, isso é um estupro, sabe? Tipo... Né? Primeiro que é inviável, segundo que é um estupro. E isso eu acho que é um ponto muito relevante, assim, pra gente começar a prestar atenção, porque a cada vez mais isso acaba sendo perpetuado, sabe? De, não, isso tá ok, porque é. E, novamente, eu me refiro à lista do BuzzFeed, que eu não achei até hoje. É, não lembro se eu comentei no outro e a gente achou, mas foi um ponto muito relevante pra minha lista, porque foi ler de vários outros caras que foram passivos em relação, que perceberam que tinham sido estuprados quando nem tinham noção de que estavam sendo estuprados. Sim. Ou seja, se o cara tá botando em você, né, isso homem gay ou mulher cis que estiver ouvindo, ou pessoa trans que estiver ouvindo e também fizer prática. Enfim, todo mundo. Mas se o cara estiver botando em você e de alguma forma tá sendo contra o seu consentimento, a velocidade ou quanto ele tá colocando ou por que ele tá colocando, isso já é uma parte da cultura de estupro, sabe? E a gente precisa começar a redefinir o que é o sexo com base nisso.
Ou até mesmo a pessoa fica sem paciência quando você não tá conseguindo.
Exato.
Sabe? Tipo, isso tudo é uma cultura de estupro, sim, porque é uma pessoa, sim, que tá querendo te dominar e quer que você faça o que ela quer.
Estou aqui no Xvideos e aí eu coloquei estupro, né? Na categoria gay.
Alô, FBI?
Né? Aí, estupro gay cadeia.
Ah lá, é um
213.859 vídeos. Estupro gay real, 275.136 vídeos. Bizarro. Estupro real, 75.149 vídeos. Pesado, né?
Pesado.
Pesado.
Pesado. E como a gente... Meu, isso é tão naturalizado. Eu tava conversando isso com a Bai, com o José. A gente tava num bar um dia, esses dias, falando de como antes a gente usava a palavra estupro de uma maneira totalmente, tipo, como se fosse...
Bobagem.
Copo, como se fosse microfone. A gente falava de estupro de música. Ah, vou meter o dedo aqui, vou estuprar o rádio de tanto ouvir essa música. E a gente usava isso como uma brincadeira. Isso era, tipo... Usado como brincadeira pra falar sobre outras pessoas. E isso tá tão enraizado em cada partezinha da nossa sociedade que a gente pode, por exemplo, abrir aqui todas as categorias, todas as siglas da nossa comunidade, até o mais, que a gente vai encontrar formas onde o estupro está enraizado. Sim. E existe uma cultura disso para transexuais, bissexuais, lésbicas, gays, para todo mundo, gente. Uhum. Estupro é um negócio assim que... Inclusive, vamos deixar um aviso de gatilho antes desse episódio para, né, para as pessoas, para a gente falar sobre isso. Porque a gente sabe que isso é um gatilho forte para muita gente. Mas como isso tá tão presente e olhar isso aí, como a gente perpetua isso até hoje, é 2019, e as pessoas ainda estão acessando esse tipo de conteúdo, e isso ainda não é um crime.
E gostando,
por exemplo, subir um negócio disso numa plataforma digital,
uhum,
uma plataforma onde polícia tem acesso, onde todo mundo tem acesso pra denunciar, e isso ainda continua online como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Não, sem contar, além disso, tem um monte de outra categoria problemática. Tem fetichização de pedofilia, de pai e filho,
de
vô e filho,
vô e neto. Homens negros, eu acho que é uma das principais, que assim, eu sempre acabo esbarrando nisso, que é bizarra. E uma que me deixa muito, muito, muito enojado, assim, é essa de pai e filho,
não,
sabe?
É absurdo.
Tipo, pai e filho, pai e filha, ou incesto, tio, tipo... Tem inclusive amadores brasileiros que são conhecidos e estão criando nome dentro da indústria pornô brasileira, que o lance deles é, tipo, sexo entre irmãos. Então, assim, gente... Vamos parar pra pensar um pouquinho, sabe? Sem querer cortar a brisa e cortar o tesão de todo mundo, mas é um lance de... Você tem acesso ao, tipo, você entrando em contato com o que te dá tesão, são várias coisas, né? Mas para perceber um pouquinho o que te dá tesão, uhum, aonde te dá tesão e por que te dá tesão. Porque, assim, às Analisa vezes você acaba... Isso. Mas eu vou desconstruir pornô. Tipo, talvez seja uma boa, Sim. sabe? Parar e olhar, ó, o que é isso que eu tô consumindo? O que me excita nisso, sabe? Tipo, aonde eu quero chegar nisso?
Às vezes existe uma questão a ser...
Tipo, trabalhar no psiquiatra
mesmo. Exatamente. A gente falou aqui que o sexo é um espectro. Estupro não é sexo.
Não.
Vamos começar por aí. Tem que tirar essa ideia de que uma pessoa que está sendo estuprada ou que está estuprando... está fazendo sexo de alguma forma. Não é Sim. um sexo mais violentinho, não é um negocinho, tipo, de fetiche. Estupro é estupro, ponto. É estupro, violência estupro e não é crime.
Estupro não é abuso de vulneráveis, que as pessoas tendem a achar que só em caso de vulnerabilidade a pessoa está sendo estuprada.
Não é só isso. Exatamente. A gente falou aqui que espectro o sexo é um espectro, e a gente permanece falando disso porque realmente existem várias formas de você... usar o seu prazer, de você buscar o seu prazer, mas estupro, violência, são a mesma coisa. Sim. Sexo não tem nada a ver com isso. Sexo é quando... É prazer. Quando ou você está sentindo prazer com você mesmo, se masturbando, ou quando você está dando prazer pra outra pessoa, e prazer não tem nada a ver com alguém sofrendo. Alguém passando... por uma situação de violência.
Gente, eu queria deixar aqui um disclaimer. O José até fez uma coisa bem legal no começo, que a gente não precisava da satisfação. Mas eu vou deixar esse disclaimer aqui, que, claro, estamos dando nossa opinião. Se você não concorda, se você acha que a gente falou alguma bobagem, estamos dando nossa opinião e nossa vivência Sim. neste podcast. E como em todos os outros 60 episódios. Esse é o 61.
Não tá? sejam grosseiros.
Não sejam grosseiros. Não. Vocês podem conversar com a gente e mandar a opinião de vocês Sim. também. A gente pode concordar com vocês ou não, mas sempre vamos...
Lembrando que não vamos concordar com você se você achar que está tudo bem assistir
eu tô falando isso porque outro dia a gente fez um episódio, acho que foi sobre... foi o um episódio de apps, e aí uma pessoa mandou um e-mail, e essa pessoa mandou a opinião dela no e-mail, eu que respondi esse e-mail, e a pessoa ficou o tempo inteiro querendo me convencer que ela estava certa no e-mail. E, tipo... Não, ninguém tava certo, não entendi. Cada um tem sua opinião e tá tudo certo, entendeu?
Exatamente.
Então a gente tem que ficar muito, muito tranquilo, muito sereno e ter uma discussão muito, muito madura pra entender que todo mundo tem a sua opinião, uhum, entendeu? E que tem coisas que são lugares comuns e que a gente tem que... Por exemplo, estupro não é sexo. Isso aí todo mundo tem que concordar. Uhum. Se você
não concorda...
se você assiste sem tesão com um vídeo de estupro, então você precisa, você precisa procurar uma ajuda. Exato. Sinto muito, entendeu?
E eu acho que é bom também fazer... Primeiro, complementando o que o Lari falou, se você tem algo a dizer que você acha que vai ser super relevante pra gente poder conversar sobre, pocdecultura@gmail.com tá aí pra você mandar seu e-mailzinho com seu detalhe falando sobre isso. E eu acho que é bom também frisar isso. Práticas de BDSM, como shibari, entre outras coisas. Shibari, pra quem não sabe, é amarração. Uhum. Pra esse tipo de prática, são práticas que são em comum acordo com a pessoa que tá sendo amarrada. Sim. Suspensão, todo esse rolê. Eu fui, inclusive, eu fui palestrar no Sexbox pra falar sobre vivência de pessoas diversas dentro da comunidade e tal. Num outro rolê, acabei participando, tipo, assistindo, né, meio participando, de um demonstrativo de shibari. E foi muito bom pra mim, inclusive, entender por quê. Eu lembro de uma vez que me falaram sobre amarração, eu virei e falei assim, meu povo já foi amarrado e chicoteado bastante. E eu percebi que eu fui muito escroto respondendo isso, porque não se trata disso, não se trata de uma prática perversa e nem dolorida. O shibari e essas amarrações e tudo mais é uma coisa que é feita em comum acordo com o parceiro. A pessoa sabe muito bem onde amarrar, por que amarrar, de que forma amarrar. Então, assim, quando a gente tá falando, a gente não tá falando de, né, tipo, de botar vergonha em cima de fetiches que os outros tenham. A gente tá falando específico de pontos específicos. Ou seja, não estamos falando mal de BDSM e práticas de BDSM que há, primeiro, consentimento, sim, comum acordo. E, por último, vontade das duas partes, sabe? Acho que isso são coisas muito
diferentes. Quarto que tem interesse.
Exato, sabe? Então, assim, é meio isso. Tipo, BDSM é um rolê que é completamente diferente do que a gente tá falando.
Não.
Ele é no intuito, né, legal para as duas pessoas que estão participando. E isso não tem a ver com cultura de estupro nem nada. Então, assim, é deixar meio claro.
Não. O negócio é o seguinte. A gente tá falando aqui de uma violência, um negócio que é um crime e que a gente precisa urgentemente parar de normalizar isso, de exaltar isso, porque isso não é legal. Quando você assiste um vídeo ou quando você, no sexo, promove alguma coisa que você quer ver uma pessoa sofrendo e ela não quer participar disso... E nem a gente nem precisa estar falando de violência física, igual o Caco disse, para estar falando de estupro... Isso é estupro. Isso é violência, isso não é legal, isso não pode ser bom em nenhum aspecto. Então, é uma coisa completamente diferente. O prazer, mais uma vez, tem vários... É um espectro, tem vários lados, e a gente precisa entender o que é prazer, o que é sexo, e o que é violência, e o que é crime.
Sim,
né?
Total.
E só aproveitando a onda que o Hilário falou, que eu até esqueci que a gente ia falar, eu queria falar isso no começo do programa. A gente recebe muito feedback bom, a gente recebe muita mensagem boa. Quando a gente recebe coisas pra melhorar no programa, a maioria são coisas...
relevantes.
Comentários relevantes e construtivos. E comentários com amor mesmo, com vontade de querer ajudar a gente a melhorar o podcast. Somos um podcast formado por 4 pessoas, que 4 pessoas que não são perfeitas, quase beiram a perfeição, mas não são perfeitas. Mas...
I'm sorry, I can't be perfect, já diria sem problema.
E aí a gente vai errar, a gente vai fazer alguma coisa que vocês não gostam, talvez a gente fale coisas que vocês não concordam, e isso é muito legal, porque Mesa Redonda é esse formato, Mesa Cast é assim que acontece, vocês estão aí exatamente pra acrescentar com opiniões. Quando vocês são grossos, quando vocês são, querem ferir de alguma forma, a gente recebeu um comentário que eu não gostei, eu não lembro da arroba, eu não vou procurar arroba, eu não quero expor ninguém aqui, mas a gente recebeu um comentário num post com o episódio anterior, que era com a galera da Santíssima Trindade, Larvas Incendiadas e Podcastão. Falando que prefiro o elenco original. Quando você... Você pode estar achando que tá exaltando a gente. Você pode até estar exaltando a gente. Mas, quando você coloca isso público e tem outras pessoas envolvidas, vocês não sabem o que elas podem estar sentindo. A gente aqui no Pocket Cultura promove respeito, amor, solidariedade com o próximo. Não esse tipo de comentário onde você... é, pode magoar alguém que tá lendo, alguém que participou do programa e que, porra, quer dizer então que eu não acrescentei em nada? A gente não concorda com esse tipo de comentário, a gente não acha esse tipo de comentário relevante, você não tá abalando, você não tá arrasando quando você diminui alguém pra exaltar a gente.
É, tipo, se você não gostou do convidado, ou da convidada, ou dos convidados, manda só pra gente, não comenta.
É.
Porque o convidado se sente mal, entendeu?
A gente recebeu isso em outro episódio também, que foi... um episódio passado, eu não vou citar os episódios também, porque eu não quero expor as pessoas que estavam nesses episódios. Mas quando você tiver alguma consideração sobre isso, que você acha que vai ferir o sentimento de alguém, que você passa pela sua cabeça assim, putz, esse episódio talvez exclua uma pessoa, ou faça uma pessoa se sentir mal, cara, repensa, porque talvez esse não seja o podcast que você quer ouvir. Porque a gente aqui não promove esse tipo de comportamento. A gente não apoia ele. E essa pessoa que comentou isso acabou comentando muitas outras coisas negativas em outros comentários. Foi tipo meio que uma bomba, assim. Ele foi e falou sobre... Ai, é... Nossa, parem de comer no episódio. Parem de não sei o quê, né, de fazer tal coisa. A gente faz o podcast aqui independente, com a maior boa vontade e de uma maneira... Assim, a gente gasta dinheiro pra fazer... Os meninos se deslocam da casa deles pra vir gravar. A gente abre nossa casa, a gente abre mão do nosso domingo, todo mundo.
Ou quintas-feiras.
E aí, meu, sabe? É muito chato quando alguém pega a gente pra Cristo e é uma pessoa que ouve a gente, que ouviu todos os episódios. Pra que faz isto, anjo?
Ser um fã crítico é diferente de ser um fã chato.
É.
Existe uma grande diferença. E não é nem a questão de fã. Estamos criando uma comunidade de pessoas que ouvem nosso podcast e que se identificam de alguma forma. Ou seja, se você é uma pessoa que faz parte da nossa comunidade e se identifica, entenda que existem formas de você falar o que você precisa falar. Através de microagressões ou coisas que são desagradáveis pro contexto, de fato a gente não vai ter atenção. E outra... todas as redes que são administradas pelo POC são administradas por nós quatro. Ou seja, nós quatro lemos absolutamente tudo que está lá dentro. Mesmo que a gente não responda diretamente ou não comente diretamente, a gente continua lendo.
Uhum.
Então, assim, o que tem pra ser dito, pense como você vai dizer isso justamente pra que não seja uma coisa desagradável. E até mesmo se for o caso de, vamos supor, se... né, em tempos de polarização, tem quem prefira mais um, mais outro, coisa do gênero.
Exato.
Se você sente que você é uma pessoa que prefere mais, sei lá, o Fi, por exemplo, vira e fala pra ele. Centraliza nele a informação. Até mesmo se for o caso de fazer algum outro tipo de comentário, faça nele. Sabe, torne isso pra ele. E não torne isso para os outros ou de uma forma que possa
comparar ou
ser desagradável com os outros.
Porque... Querer criar, tipo, um negócio de fandom.
Exato.
Tipo, que a gente acha mega tóxico isso, né?
Acho que um exemplo, por falar em girl band, um exemplo maravilhoso foi o que aconteceu no Fifth Harmony, né? Tinha essa coisa da predileção, onde ficou o lance da Camila ser a maior que todas as outras e a Normani, por exemplo, sofria bullying racista. Sabe, tipo, a gente não espera que isso venha a acontecer pra dentro do podcast. Então, assim, o que você tem a falar em específico sobre cada um dos participantes, fale para cada um dos participantes. Lógico, sendo bom. Se for ruim, você guarda pra você. Mas... fala, tipo, de uma forma que você consiga dialogar com a pessoa que você gosta. E dialogando, não colocando um acima do outro, ou colocando melhor do que o outro. Porque é desagradável pra gente receber uma mensagem que tá falando mal de alguém que é nosso amigo e nosso parceiro, sabe? Uhum. Então, assim, menos.
Exato.
É isso.
Voltando pro tema.
Vamos culpa. Falar sobre culpa.
Culpa.
Então, culpa. Eu, quando acontecia muito da masturbação ali, né? Principalmente quando eu tinha 15, 16 anos, foi bem na época que o padre Marcelo Rossi estourou.
Erguei as mãos.
E da glória a Deus.
Antes dele matar.
Antes dele matar. Era verão. Foi um pouco antes.
O padre Marcelo Rossi.
Ouça o verão.
O episódio 1 a gente fala dele, a gente falou dele bastante já nesses 60 episódios, né?
E a Vera Verão também. E aí, eu tive uma época que eu sou muito desses modismos, né, que apareciam. Tinha todo modismo, eu tava dentro do modismo. E aí eu fui frequentar a igreja, eu fui frequentar a Renovação Carismática. Renovação Carismática Católica é nada mais do que a Igreja Universal dentro da Igreja Católica. É a pior coisa que existe dentro da Igreja Católica, né? E aí eu fui da Renovação, eu ia lá... Erguei as mãos, ficava orando em línguas, falando em línguas lá, línguas estranhas na igreja, dando pulos de alegria por estar embriagado de Jesus, essas coisas.
Repousado no Espírito Santo.
É, um baque no baque de Espírito Santo, essas coisas todas. E aí eu ia pra casa, aí eu bati uma punheta pensando no macho. E aí eu ficava, meu Deus, eu sou muito pecador. Nossa, que coisa terrível.
Mas eu fui assim. Pensando no macho.
Aí daqui a 10 minutos depois eu tava batendo punheta de novo. E eu ficava, por que eu tô fazendo isso? E aí eu ficava naquela, meu, que zona, né? Eu lembro que eu falei isso pro Ricardo, meu eu não sei nominar o Ricardo, se ele foi o primeiro namorado, primeiro caso, enfim. Eu falei pra ele, né, que eu sentia culpa e tal. Às vezes ele dizia, mas por quê? Aí eu disse, porque eu sinto. Ele disse, ih, que coisa estranha. Ele falou mesmo assim, entendeu? E eu sentia muita culpa. E vocês sentiam culpa? Mas vocês têm culpa?
Muito relatable em relação à religião. Eu também sentia culpa por causa da religião, mas eu sentia culpa por outros motivos também.
Uh-huh.
É, o sexo e qualquer coisa relacionada ao sexo sempre foi motivo de vergonha.
Sim.
O tempo inteiro, ainda mais quando você é adolescente, tá na puberdade. É,
até porque, etc. Desculpa te interromper, mas até porque eu não sei como é que era na sua cidade. Mas na minha cidade, no meu, na minha convivência ali, todos os meninos eles tinham um ritual, que eles iam pra boate pegar as putas, que o nome dessa boate era Star Night, em Pau D'Alho. Ela ficava na BR, então todos os habitantes de todas as outras cidades que passavam pra ir pra Recife, passavam obrigatoriamente pela frente desse puteiro. Então era um lugar conhecidíssimo. E eles tinham todos os rituais e tal lá. E eu nunca tava nesses rituais, entendeu? Eu nunca fui obrigado ainda e nunca fui pra esses rituais. E aí eu sempre me sentia muito culpado também por eu não estar fazendo parte daquilo e estar querendo outra coisa.
Sim.
Que é uma coisa errada, né? Vamos dizer assim.
Não, total. E não, mas com a Tatinha também. É, sim. Essa cultura do puteiro, aí tem um puteiro afastado da cidade.
Sim.
E aí a galera vai pra lá perder a virgindade, sim. Etc, etc.
Uhum.
E, mas o que eu ia falar é a relação da vergonha a tudo relacionado ao sexo. Tudo vira zoeira, tudo vira, tipo, motivo pra você se sentir envergonhado. Tanto que em relação à masturbação mesmo, tem alguns mitos que a galera quer. Adolescente fica falando do tipo, ai, tem peitinho porque bate muita punheta. Ai, tem punheta, nasce cabelo na mão.
Sim.
Ah,
espinha. Quem usa óculos
espinha, é que também bate punheta. É, bate muita punheta, nasce espinha na cara. E aí, tipo, isso são coisas que acontecem na adolescência. Adolescente tem peitinho, adolescente tem espinha, sabe?
Isso é desregulação hormonal, problema da punheta.
E aí, mas é mais uma forma de você envergonhar a pessoa com o sexo. Exatamente. Com uma coisa que é normal e todo mundo faz. E tá todo mundo ali enchendo o saco de todo mundo, porque adolescente é um lixo.
Sim. Adolescente é um lixo mesmo.
E é isso, sabe? Então eu sempre tive muita culpa católica, literalmente.
Uhum.
E a culpa desse tipo de zoeira, entendeu? Que sim. Eu não podia me masturbar, porque ela.
Sim.
É, falando... Não, e o medo de ser pego, o medo de.
Quantas vezes eu fui pego também?
É, não, falando disso, essa questão do puteiro pra mim foi muito emblemática, porque eu felizmente fiquei perto de um puteiro celebre porque estudava do lado do puteiro da Bruna Surfistinha. Ela estudava, ela, tipo, o puteiro que ela trabalhava era literalmente 3 quadras da minha escola. E a iniciação de muitos amigos do meu irmão, que foi na época que ela foi pro puteiro, inclusive, que ela abandonou a escola pra ir pro puteiro, a iniciação de muitos amigos do meu irmão foram com Bruna ou colegas de trabalho de Bruna que trabalhavam ali pela região na época. E na minha geração, felizmente, os moleques não faziam muito isso. Reduziu muito a questão da puta, assim, do acesso à garota de programa, como na iniciação sexual, ainda bem. Mas eu lembro da questão da culpa vir muito de saber, por exemplo, ela existiu até o momento que eu tava no armário, assim. Eu saí do armário, ela acabou na hora. Mas ela vinha muito disso, assim, sabe? De saber que eu estava fazendo algo dito como desviante. Então, todo o processo que passava pelo desviante, pra mim, era um processo pesado. Então, assim, durante um tempo, a masturbação vinha com o prazer, mas vinha com a culpa que vinha do desviante. Só que depois de um tempo, eu comecei a falar, tipo, ah, meu, foda-se, sabe? Se não fosse pra eu sentir isso, eu não estaria sentindo isso desse jeito.
Uhum.
E é meio esquisito, porque parecia que eu esquecia que existiam gays no mundo inteiro.
Uhum.
E achava que o problema era só comigo por estar olhando uma piroquinha aqui e ali, sabe?
Ah, é, mas sim, a gente total. Faz muito isso.
Uhum. E aí, depois que eu comecei a perceber, tipo, não, cara,
tem muita gente que é exatamente igual a você, sabe? Você vai ficar com medo porque, tipo, ou com culpa porque tem muita gente fazendo o que você faz.
Esse é o grande problema da gente que nasceu nos anos 90 e não tinha referência na TV. Sim. Porque você acha que você é sozinho no mundo, porque você fica achando que é, sei lá...
O diferente.
O diferente, o excluído, o... Enfim, o grande... O grande pecador do mundo é você, e aí você se olha e para pra pensar, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? E você tem só 12 anos.
Sim.
E você só devia estar batendo uma punhetinha. E você só tem 12 anos e você tá, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? É uma preocupação gigantesca dos outros descobrirem. Sei lá, eu tinha medo das pessoas entrarem na minha mente e descobrir que eu pensava em homem.
Também.
Sabe?
Também.
É, eu tinha medo de, sei lá, quando eu passava a revista, assim, vendo a revista em qualquer lugar. Passava a revista, vi um, tipo, um cara no comercial de perfume, um cara de... sem camiseta. Eu passava rápido. Pra ninguém nem pensar que eu tava, tipo...
Revista da Avon e da Hermes era tudo.
Ai, tinha um monte, né, de gente
catálogo de cueca. De
cueca, assim. Então, aí, tipo, qualquer coisa que pudesse me ligar a um sentimento de tesão por um homem era um medo gigantesco.
Sim.
E aí, quando você se pega, sei lá, se masturbando, isso que o Hilário falou, eu passei muito. De tipo, ai, culpa. Se masturba, logo que acaba, você fica. O que, que eu fiz?
Uhum.
Gente. Eu sou que um coisa merda. Errada. Eu sou um merda. Minha mãe.
Ai, meu Deus.
A minha desculpa. Mãe tá lá trabalhando pra me pra tomar conta de mim. E eu aqui fazendo essas coisas erradas. 10 minutos depois, já vinha outra punheta. Porque a culpa não é, nunca era maior do que
os hormônios à flor da pele.
Do que
né?
O tesão é, do que dos hormônios à flor da pele. Mas era aquele negócio tipo. Sei lá, era constantemente, eu já me peguei pensando, sei lá, na minha mãe, no meio, vinha a imagem da minha mãe, enquanto eu tava me masturbando, e eu falava assim, eu preciso parar, eu sou um merda. E aí eu não gozava, sabe?
Uhum.
Sabe quando você, sei lá, você tá transando aí e você lembra da sua avó? Tipo, do nada. Você lembra de uma vizinha?
Sim.
Tipo, ah, você pensa numa conta pra pagar. Aí acontece de você, tipo, perde totalmente o foco. Só que nesse caso, quando eu me masturbava, e era simplesmente a culpa. Vinha a imagem, eu lembro de me sentir, tipo, muito longe de algo que era bom, assim, de algo que era angelical. Aí eu me sentia totalmente distante. E aí a imagem do inferno vinha na minha cabeça imediatamente. Eu falei, eu vou dar aqui pro inferno, tenho certeza. Eu sou um lixo humano.
É que é uma sensação de sujo, né? Sim. Parece que você tá, tipo...
Sujo.
Sei lá.
Que não tem que ser, né?
Não é pra ser.
O que a gente...
É o que a gente falou o episódio inteiro, né?
Ele quer falar, voltando exatamente no começo do episódio. Existe uma questão muito do cristianismo e da forma como isso é abordado erroneamente, né? Através de religião, que coloca como o que a gente tá fazendo como um processo de culpa intenso. Que vai do desejo ao ato, ao todo o processo, que eu acho que é um ponto muito pesado. E isso entrou num ponto muito relevante pra mim também, nesses últimos tempos. Que eu comecei a perceber que é o seguinte, eu me qualifico enquanto um homem gay, né? Eu acredito que as qualidades ligadas a isso me colocam como um homem gay. Mas eu comecei a perceber, por exemplo, com pornô, que talvez não possa ser essa a única definição que me resume, sabe? Tipo, é perceber sobre coisas que são expansões necessárias da mente frente a uma desconstrução que você passa. Então, por exemplo, desconstruir sobre questão de gênero, sobre questão de pessoas trans, desconstruir sobre os acessos que você tem ao tesão, sabe? É tudo muito encaixotado, sabe? Muito categorizado. Você total. Tem que ter tesão por isso, isso, sabe? E acho que é meio que isso que acaba definindo muitas vezes o, tipo, gostar de um homem gay. Mas, cara, às vezes não, por exemplo. Eu percebi que um menage com dois caras e uma mina, pra mim, era interessante. Assim como eu percebi que, por exemplo, sexo onde uma pessoa trans tá sendo ativa, sendo uma mulher trans contra o cara, também era uma questão de tesão. Eu acho que essa coisa de você ir desconstruindo o que é o sexo e desconstruindo quem são os personagens que estão protagonizando esse sexo, acho que ajuda também você a entender e não negar os seus desejos frente a qualquer coisa.
É verdade.
Porque eu acho que chega numa hora que a gente fica tanto do tipo, ah, não, é o meu desejo e tudo mais, que a gente não para pra se perguntar o que, que a gente tá gostando,
o que
a gente tá sentindo desejo do quê. E até mesmo, principalmente, eu vejo que, assim, é um discurso que eu sempre reitero pra falar de comunidade G, a gente cresce vendo pornô. No pornô, a maioria dos caras são magros, se não são magros, são bombados, se não são bombados, né, sendo magros, mas tem pelo menos de 17 a 23 ou mais centímetros de pau, e são expectativas e moldes de homem que não fazem sentido com o homem comum que a gente vê hoje em dia, sabe? Tipo, nem hoje em dia, na vida, sabe? Não é todo cara que vai ter um pau de jumento como vai ser no pornô, como vai estar nessas expectativas que o pornô coloca. Então, assim, também é sobre isso, sabe? Sobre a gente não transpor tudo que a gente enxerga como o ideal de verdade, sabe? Existem muitas outras verdades no sexo pra cada um que não estão contempladas pelo pornô, sabe? A gente precisa começar a entender que isso também é uma realidade.
E me deixa muito preocupado. Eu tô vendo, tipo, muito uma galera que eu vi que paga muito de desconstruído e tal, mas eu posso estar sendo chato agora, mas, tipo, você não vê esses caras pegando, sei lá, homens negros ou homens gordos. Você só vê a galera, tipo, com... E aí você vai, quando você fala de gordo, eu tô falando de gordo, gente. Eu não tô falando daquele cara que ele tem uma barriguinha lá de chope, só que ele é todo parrudão e tal.
Porque esse não é gordo.
A gente tá falando aqui de outros tipos de corpo, de corpos. Nossa, meu, plural hoje tá difícil, hein? De outros tipos de corpos. Porque, cara, vai me dando uma agonia de ver essa galera militando e tal, e sendo, querendo bancar de desconstruidão e exaltando, sei lá, vamos lá, tipo, ai, a Lisa é muito foda porque ela é gorda e ela é uma mulher negra. Só que aí você vai ver, tipo, o leque de opções pra esse cara ficar nunca envolve um homem gordo negro, por exemplo.
Sim.
Então, assim, a militância fica só até onde você consome isso no áudio, né? Ai, ela é muito foda, eu vou ouvir ela. Só que aí, por exemplo, você não consome um pornô de uma pessoa gorda, você não possui o pornô de uma pessoa negra sem estar sendo fetichizado. Você tá só repetindo as mesmas coisas que você... Você não se abriu de verdade pro mundo, então. Você tá ali só brincando na internet de ser desconstruído. Só que no dia a dia, nas ações, onde você tem que se questionar se você realmente só gosta desse tipo de padrão... Ou se você pode abrir as suas opções e conhecer pessoas novas. E conhecer, acessar outros tipos de beleza que não seja aquilo que só foi imposto pra você o tempo inteiro. Então, é uma preguiça, mas não é nem uma preguiça. É só uma falta de vergonha na cara mesmo.
Eu já falei em 312 episódios do Pop de Cultura e vou repetir mais uma vez. O gosto é construção social. Ou seja, nossa, o que você gosta... É com base em várias coisas que te atravessaram ao longo da vida. Se não foi te atravessado pessoas negras, pessoas gordas, pessoas asiáticas, entre outros campos de diversidade, isso quer dizer que você não foi exposto a tudo que tem no mundo,
sim,
ou pelo menos próximo de você. E aí é muito natural que você ache que a sua bolha é o campo de atração que te compete. E isso não quer dizer nada. E é necessário que você expanda a sua bolha e pegue pessoas ou queira conhecer pessoas, tenha interesse por conhecer pessoas que não dialogam com a verdade que você dialoga ou que não fazem parte do campo selecionado que você usa pra se relacionar afetivamente. Se hoje em dia a gente tem uma comunidade que fecha a cara pra homens gordos, fecha a cara pra homens pretos, fecha a cara pra homens afeminados e pra outros tipos de...
Indígenas
entre vários campos aí, que são muitos, que só privilegia o homem branco em principal condição, sendo ele até o gordo também, o gordo menor, diga-se de passagem, mas se acaba só privilegiando esse tipo de homem, você precisa entrar em contato com outras realidades e buscar essa visão mais ampla, porque assim, querendo ou não, se você não fizer isso, você vai se relacionar sempre com as mesmas pessoas. E não adianta falar que falta afetividade, falta respeito, ou falta o que for na comunidade, se você não se esforça pra conhecer o que sai do seu campo de visão.
Exatamente.
Dito isso.
Militei, caralho.
Dito isto.
Meio disto, a gente tá muito ruim pro plural hoje.
Gente,
hoje
as
tá
próprias foda. Taverneck.
Temos mais alguma coisa pra falar ou vamos dar encerrado?
Ah, eu só queria complementar isso que o Caco falou. Complementar não, é tipo, endossar isso que o Caco falou. Que, bom, gente, é muito perigoso quando você não abre espaço pra outras... pra outros tipos de beleza na sua vida, porque por mais que nós aqui... nós não, mas eu vou falar por mim. Por mais que eu tenha esse discurso, eu ainda busco... Eu tava falando isso com a Bárbara e com o José também esses dias. Ainda busco, involuntariamente, a gente ainda busca por, às vezes, aceitação, aprovação... e o meu corpo não sendo um corpo magro, não sendo um corpo bombado, quando eu tô numa balada, por exemplo, às vezes eu vejo, tipo, pessoas olhando pro José. E aí isso, eu fico pensando, cara, esse cara bombado, estilo namorado da Pugliese, olhando pro José, ele nunca vai olhar pra mim. E por mais que eu não queira que ele olhe pra mim, por mais que eu não busque a beleza dele porque não me atrai... É uma merda, porque ainda a gente, às vezes, a gente ainda quer acesso a isso. A gente ainda quer se sentir desejado por uma, sei lá, por uma figura maior. Isso é uma merda. Não tô jogando biscoito aqui e falando que, nossa, homens bombados são lindos, maravilhosos, quero transar com eles. Não, porque não me atrai. Mas como a gente vem de construções, a gente ainda procura involuntariamente acesso a isso. E quando a gente vê, eu vejo pessoas assim... Talvez até homens que eu acho bonito. E homens que eu gostaria de ficar. E eles não tentando me acessar ou conversar comigo. Ou ficar comigo. E aí eu vejo eles olhando pro José, que é magro e tal. E tem o corpo dele é tipo... Não é um corpo bombado, mas é um corpo muito mais próximo do padrão que o meu. E aí eu tô falando aqui do meu lado privilegiado de homem branco ainda, claro. Mas,
era isso que eu ia falar. Enfim, porque se adicionar a camada, não, por exemplo, exato. Frente eu
mas
e você...
Mas eu tô falando de uma vivência, tipo, sim, que sim. É minha aqui. Sim. Enfim, eu não poderia falar por você isso. Mas eu tô falando por mim isso. Quando a gente não se sente desejado e... Apesar da minha autoestima não ser ótima, eu tenho bons momentos, a maior parte dos momentos são bons, a gente se sente meio merda. Então, assim, o ideal é que daqui pra frente a gente tente não fazer as pessoas se sentirem merda, não fazer as pessoas se sentirem mal olhadas, mal vistas, e onde todo mundo consiga ter acesso a todos os tipos de corpos e belezas e padrões e tal, porque a gente precisa... Sei lá, trocar mais afetividade. E o que o Caco falou é isso. Não adianta falar de afetividade, de amor ao próximo, de, ai, Lula livre. Quando você tá sendo um babaca no fim do dia, né?
Eu acho que a gente só para o preterimento. E o preterimento é você excluir, né, outros grupos que não adequam aquilo que você quer. A gente só para o preterimento quando a gente começa a entender que o padrão que a gente tá colocando é uma opção e não uma verdade absoluta. Se a gente tem acesso a um padrão de beleza eurocêntrico que privilegia homens brancos, que tem a figura XPTO e tudo mais, se tudo isso é o acesso que a gente tem em sociedade, se a sociedade ainda cultua isso, a culpa é nossa. Totalmente nossa. Ou seja, vai sair da gente o movimento que vai... redefinir o que é esse padrão de beleza. Se a gente insiste em colocar esse padrão de beleza como sendo o único, onde caras brancos, magros vão ser o ideal de aceitação e de vontade de todo mundo, a gente vai continuar sendo oprimido por quem não, tipo, quem não tá fora disso. Um dos pontos que me levou justamente a entender empoderamento, entender as minhas questões voltadas a isso, foi justamente entender que eu nunca vou ser a imagem de um homem branco, magro. Sabe, isso nunca vai me acontecer. Eu nunca vou estar perto desse modelo. E mesmo que eu fosse um modelo padrão, eu seria um modelo padrão de pessoa preta. Eu não seria um modelo padrão de pessoa branca. Por conseguinte, eu continuaria fora desse padrão. Então, assim, não adianta eu querer caber onde não me cabe.
Ou então iam te fetichizar por outra coisa,
exato,
né?
Então exato. Assim, é meio sobre isso, assim, sabe? Do tipo, eu comecei a entender isso desse ponto de vista. Do tipo, é extremamente bizarro ver, por exemplo... E são, o que você falou, eu vejo em diversos departamentos. Do tipo, desde acesso a... Por exemplo, se eu postar um biscoito na internet... E um amigo com um biotipo parecido postar um biscoito na internet. Esse amigo sendo branco, eu sei que a diferença vai ser gritante de acessos e de intenções e de vontades.
E até os comentários, né?
Exato.
São diferentes, né?
Muito diferente.
Tipo assim, ah, você... Você, nossa, você é incrível. Aí pro outro, pro
é, tipo, lá. É gostoso, quero te dar, não sei o que, nossa. E assim, isso eu tava até comentando, foi um paralelo, isso estou te contando ao vivo. É, duas pessoas que eu conheço fizeram thirsty comments numa foto sua. E aí eu virei e falei do tipo... E uma delas namora, de, tipo, tem toda uma complexidade de relacionamento.
Fizeram o quê? Eu não entendi.
Thirsty comments, ah, do, tipo, tá. Né, pegando pesado em biscoito com você. E aí eu virei e meio que comentei do tipo... Né? Falei, sobre dimensão de, tipo, respeito, posição, sabe? Toma cuidado quando você faz isso, porque a pessoa tá lendo e é desagradável pra, tipo, por exemplo, o José ler, sabe? Eu virei meio nessa posição porque eu conhecia as duas pessoas que fizeram isso. E aí eu virei e falei assim, eu falei, você percebe, tipo, quanto... É previsível em alguns aspectos? Aí a pessoa falou, não, porque é o que me atrai. Eu falei... Justamente. É,
justamente.
Se você está indo diretamente pro que te atrai, e o que te atrai te faz levar esse tipo de comportamento, que é a hipérbole do... Que, querendo ou não, acho que thirsty comments, ele não tem um viés onde, né, as duas pessoas estão partilhando, é um assédio. Então assim, eu virei e falei, concorda que você está assediando uma pessoa publicamente na internet e tá alegando como justificativo o fato de que é o que te atrai?
Depois você me mostra esses comentários, tipo, que eu não...
Que foi uma coisa que eu achei meio bizarra, sabe? Do, tipo, é meio isso. Quanto menos previsível a gente for na hora de falar sobre afetividade, sobre o que atravessa a gente, e começar a dialogar com outras realidades, sejam magras, gordas, PCDs, não PCDs, trans e cis, entre outras, a gente tá conseguindo ser um pouquinho menos cretino frente a esse padrão de beleza que acaba com todos nós.
É, e o quanto é isso que vocês estão falando de padronização se intercala com a culpa que a gente estava falando antes.
Sim, sim.
Porque as pessoas que transam com pessoas não padrão, elas sentem culpa.
Sim, sim.
Elas sentem culpa de
não
transar.
Não assume, né?
É
aquela piada do tipo...
Vira uma coisa
escondida. É aquela piada
escondida.
Que é bem comum, que é tipo... Ai, com ela eu andaria de mão dada no shopping. Não, cara, você tem que andar com quem você quiser, entendeu?
Não, e outra pior ainda. Falar, fiz um favor. Não, você não tá fazendo favor pra ninguém.
Aquele meme da pessoa andando com uma pessoa... Com namorada, e aí olhando pra trás, e uma outra pessoa passando. Aí coloca assim, aí eles fazem as montagens, colocam tipo um homem... gordo,
sim.
Andando, aí olhando pra trás, nossa, coisa daí eu ficaria. Só que a pessoa que ele tá de verdade e tá a foto de um homem magro.
Uhum.
Então, tipo assim, isso é um guilty pleasure? Isso é um...
Né? É um desejo proibido.
É um desejo proibido, ah, eu queria estar com essa pessoa, mas tenho que estar com essa.
Enfim, mas...
Fica aí.
Eu acho que, ainda entrando nesse ponto... eu acho muito bizarro a forma como a gente ainda dialoga com esse espaço de culpa, no sentido de eu não posso atender ao que eu realmente gosto, porque o que eu realmente gosto é uma coisa que vão me condenar por. Teve, inclusive, o caso dos dois viados aí que fizeram tweet falando que ia. Um deles tava falando que um cara gordo abordou ele, e aí o outro veio e falou assim: ah, amigo, se não quer
Nossa,
sentir mal por pegando, isso. Paga. Sabe, do tipo, respeitem outros corpos que não os corpos padrão, sabe? E
nossa,
se a gente fala. Se a gente fala sobre. Isso. Se a gente tem esse discurso de ficar falando sobre padrãozinho, no sentido de justamente condenar atitudes ditas por padrãozinho, é justamente pra que a gente pare de ver coisas como essa acontecendo, sabe? Só existe esse enaltecimento de padrão. E só existe esse tipo de volume de chorume. Que é dito frente a pessoas diversas na internet, porque padrão continua sendo cultuado. Ou seja, se tá te afetando ou se afeta quem tá à sua volta, saiba que isso também é culpa sua por estar enaltecendo um padrão que é extremamente tóxico pra todo mundo.
Então... Enfim, só pra terminar e fechar aqui, arrematar o final, é que sexo não é tabu. Converse sobre sexo com seus amigos. Não tem manda vergonha. Um e-mail pra gente se vocês quiserem. É, procure outras pessoas pra conversar. Vejam outras opções de sexo, como a gente tava falando aqui, como o Caco e o Felipe estavam colocando aqui tão bem também. Agora no final, e é isso. Vamos viver nossas vidas.
E procure urologistas e ginecologistas pra entender seu órgão sexual e saber exatamente como funciona, o que tá bom ou não tá. Isso. Que isso é importante, principalmente homens. Urologista não é só quando você estiver com 50 anos ou mais e vendo o exame de prevenção de próstata.
Isso.
Conhecer o próprio pau e conhecer o próprio corpo no geral é extremamente importante. Então frequentem urologistas.
E mais uma vez, estupro não é sexo. Não
e tem transar nada tem que ser legal pra todo mundo que tá transando.
Isso.
E usem camisinha.
Yes. Vamos pra dica das POCs.
Bora.
Dica das POCs. Quem quer começar?
Pode ser eu.
Vai.
Eu vou indicar... Eu falei pode ser eu, mas eu nem tô com o negócio aberto aqui, tá? Eu vou indicar Queer Eye Japão. Luz, câmera... É Luz, câmera Japão?
É,
Luz, câmera Japão. Tá muito bonitinho, tá muito legal, tá muito tá trazendo muita representatividade também. A galera do Creai foi pra Tóquio fazer a versão japonesa do programa. E contando histórias de uma cultura totalmente diferente, você aproveita e aprende. E é uma temporada a mais de Creai, sempre é bom, né? E também vou indicar um programa que eu achei legalzinho. Eu não gosto muito da Reese Witherspoon, mas eu gostei muito desse programa, que tá na Netflix, igual o Creai, dos câmeras Japão, chamado Reese Entrevista, que ela entrevista mulheres foda. E aí ela senta com... Ela já tem a Dolly Parton, tem a Pink, tem uma galerinha aí conhecida, e ela senta com essas mulheres pra falar sobre a vida delas. É tipo um podcast, porque você tá lá ouvindo a história delas, às vezes com um viés diferente do que você já ouviu falar, por exemplo, não tá falando da carreira da Pink, mas falando sobre a parte da maternidade, como que é conciliar a maternidade e tal. É legal pra entender outros lados da vida dessas pessoas e, enfim, ver histórias de mulheres, né? É legal também, é isso.
A minha dica das POC, ela vai ser um processo de desconstrução, porque eu sou dessas, eu não vou dar coisa fácil. Procura assistir filmes que você lembra de cenas de sexo que são muito legais. Por exemplo, tem a Amizade Colorida do Justin Timberlake com a Mila Kunis e tem várias outras cenas de sexo. Procure ver como são retratadas essas cenas de sexo nas séries e qual é o contexto que envolve essas cenas de sexo. A gente acaba romantizando muito cenas e momentos e filmes e caralho a quatro que trazem cena de sexo, mas nunca para pra pensar como essas cenas de sexo são feitas. Assim como pornô, que, tipo, da ejaculação ser feita com amido de milho e lubrificante, entre outras coisas, tem vários outros momentos sexuais em filmes e coisas assim que são feitas de coisas extremamente romantizadas. E se a gente começa a desromantizar o sexo passa a ser muito mais... interessante sobre esse ponto de vista, porque a gente tá trazendo um ponto de vista que de fato acrescenta, e não algo que é só jogado pra gente. Então, revejam filmes que contenham cenas de sexo e observem essas cenas. É isso.
Isso.
E assistam Atypical, é bem legal.
Eu vou indicar uma série nova do Canal Brasil, brasileira, óbvio, né? Chama Toda Forma de Amor. E, na verdade, eu fui impactado por essa série esses dias, aí eu fui assistir o primeiro episódio, e é bem legal, porque tem muita representatividade, coisa que eu nunca vi numa série, então tem homem hétero, que é crossdresser, tem transexual, tem pessoa...
É a série com a Wallace, né?
Tem pessoa, sim.
A Wallace Rui, maravilhosa.
Tem pessoa andrógina. Aliás,
o Wally, perdão pelo erro do nome, o Wally Rui é uma atriz maravilhosa, pessoa perfeita e fighter também.
Tem pessoa andrógina, tem pessoa transexual... E é uma série romântica LGBTQIA+, que também envolve temas tipo assassinato de pessoas trans. Então, acho foda.
Felipe?
É você.
Já falei, amigo. Ah, você já falou, sou eu, primeiro. Né? Nossa, viajei na maionese aqui. Bom, vou indicar três coisas. A primeira coisa que eu vou indicar é uma... A gente tá no mês da consciência negra, ainda teremos um episódio sobre consciência negra aqui no POC, aguardem. Mas eu vou indicar a série do Muro Pequeno, do Murilo, que tá fazendo a série Potências Negras. São 30 dias, 30 vídeos, um vídeo por dia com pessoas negras que constroem e fazem coisas fodas no Brasil. E tá sendo incrível. Todo dia eu aprendo, eu tô vendo os vídeos dele. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa diferente, conhecendo pessoas novas também que eu não conhecia. Gosto muito do trabalho do Murilo. Inclusive, Murilo, se estiver ouvindo, ou se tiver algum ouvinte aí, vai lá e pede pro Murilo vir aqui.
Já chamei 35 vezes já o Murilo.
Então, é igual assim, o Johnny Hooker. Eu vi que vocês estão marcando o Johnny Hooker lá vertiginosamente. Um dia, Johnny Hooker vai dizer, não, Hilário, eu vou sim. Mas enquanto isso, vão continuar marcando. Vamos Murilo, curtir. A mesma coisa,
tá? Já chamei muito, mas chamem mais. Marquem a gente no meio do tweet. Isso. Chama ele também, porque assim vem.
Exatamente. A segunda
coisa... O fit vem.
A segunda coisa que eu vou indicar é uma série da Apple TV+, que é Morning Show.
As críticas... Ah, é legal, amigo.
As críticas não são muito boas, mas aí eu fui ver porque eu disse, ah, crítico é tudo chato, né? Aí eu fui ver e eu gostei, achei legalzinho, com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon e aquele cara lá do The Office, que eu esqueci o nome dele, Steve Carell. E eu gostei, achei legalzinha, vale a pena. A Apple, ela tem um formato diferente da Netflix, porque eles colocam um episódio por semana. Dá pra assistir em qualquer device, não precisa ter um iPhone ou um MacBook. Dá pra assistir no seu celular Android ou no seu computador Windows. É só entrar lá e baixar.
Eu tô, muito afim de ver.
Eu tô afim de ver Si também, que é com o Jason Momoa, que é parecido com o ensaio sobre a cegueira, mas eu tô com preguiça e agora eu tô vendo só essa. E a terceira e última coisa que eu disse aqui, eu fiz uma brincadeira que eu ia indicar isso aqui no começo do programa antes, né, de começar a gravar, e eu vou indicar mesmo, que eu tô viciado de novo em Kim Kardashian Hollywood, que é o jogo da Kim Kardashian. Isso aconteceu. Em 2017, Jana Rosa ficava jogando esse jogo. E aí, Jana Rosa ficava me pedindo assim: ai, me manda um presentinho no jogo. Aí eu mandava o presentinho no jogo. E nisso eu gastei R$100 no jogo. Aí eu parei de jogar, entendeu? Dei R$100 pra Kimberly Kardashian, pra ela ficar R$100 mais rica. E aí eu parei de jogar. Quando foi essa semana, eu disse: ah, eu tava vendo um episódio de Keeping Up With The Kardashians, né? No Wii. Tava passando, a televisão tava ligada, eu tava vendo. E ela tava falando. E o episódio era ela lançando o jogo. Na verdade, é um episódio onde ela briga com a Courtney, porque a Courtney não quer participar do jogo sem a Kim pagar ela. E a Kim queria colocar todas as irmãs sem pagar. E aí, maior guerra esse episódio. Aí você tem que baixar esse jogo de novo. Eu baixei, estou feito uma doida jogando sem parar esse jogo da Kim Kardashian.
Ou seja, hã? A dica do Hilário é: deem mais dinheiro para Kim Kardashian.
Não, agora você joga de graça. Me procura lá, Meteoro com TH. Vamos ser amigos no jogo. Eu não vou mandar presente pra você, porque eu não vou ser igual a Jana Rosa, entendeu? É isso.
Ah, eu quero dar mais uma dica. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir amanhã e eu sei que é bom. Vai ser bom. Parasita. É um filme sul-coreano. E com certeza vai estar aí figurando a lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Provavelmente, pelas críticas que estão tendo, vai ser um filme... pode ser indicado ao melhor filme do ano também. Vamos ver se vai quebrar aí essa lista do Oscar que só coloca filme hollywoodiano ou inglês. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, então vão assistir Parasita. É isso.
É isso, galera. Se tiver
passando na cidade de vocês, né? Porque, enfim, esses filmes não chegam em todos os lugares, a distribuição deles é bem menor. Mas é isso.
É isso.
Obrigado, gente.
Encerramos mais um episódio.
Beijos, poquezinhas.
Semana que vem.
Esperem o Catarse, que vai chegar.
Um dia
chega.
Um beijo.
E parabéns, Hilário.
Obrigado, gente.
Mandem biscoito pro Hilário.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Beijos.